Sejam todos bem-vindos à presença extraordinária da data de hoje, dia 9 de setembro de 2019. Solicito, vereadora Thaís, que faça aferição de quórum para a abertura dos trabalhos.
Vereador Fernando Paiva, vereador Pastor Elias, vereador Lisier, vereador Valdez, vereadora Elimer Rosa, vereador Thaís, vereador Leandro, vereador Paulo de Lima, vereadora Geli, vereador Alfredo Landim, quórum suficiente, presidente.
O vereadora Thaís Souza, havendo quórum suficiente, declaro aberta a presente sessão e solicito vereador Lisier José Borges que faça a leitura do texto bíblico.
Texto bíblico. Alegro-me de tudo que já sofri por vós e procuro completar na minha própria carne o que falta das atribulações de Cristo, em solidariedade do seu corpo, isso é, a Igreja. A ela eu sirvo, exerço o cargo que Deus me confiou em sua plenitude, o mistério escondido por séculos e gerações, mas agora revelado aos seus santos. A esses Deus quis manifestar como é rico e glorioso entre as nações esse mistério, a presença de Cristo em vós, a esperança da glória. Nós o anunciamos, admoestando a todos e ensinando a todos, com toda a sabedoria, para todos tornar perfeitos em sua união com Cristo. Colossenses capítulo 1, de 24 a 28. Palavras do Senhor.
Obrigado, vereador Lisier José Borges. Solicito a primeira secretária, vereadora Eliner Rosa, que faça a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como correspondências e projetos a serem encaminhados às comissões.
Síntese da ata da 57ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 4 dias do mês de setembro de 2019, às 9 horas e 30 minutos, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária sob a presidência do vereador Leandro Ribeiro, secretariado por Luiz Lacerda, Mauro Severiano, Teles Júnior e João da Luz. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores presentes. Constatado um quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente. O senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores e aprovada. Foram lidos projetos e correspondências encaminhados às comissões. Projeto de lei ordinária 173/2019, de autoria do vereador João Feitosa, que acrescenta o parágrafo único no artigo 1º da Lei 3.576, de outubro de 2011, da Outras Providências. Projeto de Lei Ordinária 174/2019, de autoria do vereador João Feitosa, que dispõe sobre a criação do Programa de Fisioterapia da Melhor Idade às Pessoas Acima de 60 anos no âmbito do município de Anápolis e da Outras Providências. O senhor presidente cumprimentou os professores presentes, solicitou que os membros da Comissão de Servidor Público se reunissem para deliberar e debater o Projeto de Lei Ordinária 165/2019, a fim de que o mesmo possa ser incluído na pauta da ordem do dia dessa sessão. Comunicou ainda aos pares que se ausentaria para acompanhar a visita do presidente Jair Messias Bolsonaro à ala 2 para a cerimônia de entrega do primeiro avião de transporte multimissão, o KC-390, à Força Aérea Brasileira, e solicitou ao senhor vice-presidente, vereador Luiz Lacerda, que assumisse a condução da sessão. Usaram a palavra os vereadores Pedro Mariano e Léo Varenga. No grande expediente, usaram a palavra os vereadores João Feitosa, professora Geli Sanches, Alfredo Landim, João da Luz, Lisier José Borges, pastor Elias Ferreira, Domingos Paulo de Souza e Jean Carlos. Na ordem do dia, foi feita a verificação dos presentes, constatado um quórum suficiente. Foi lido o requerimento de autoria do vereador João da Luz, solicitando a inclusão na pauta da ordem do dia do projeto 155/2018. A inclusão foi aprovada pelo plenário. Foi também lido o requerimento de autoria do vereador Mauro Severiano, solicitando a inclusão na pauta da ordem do dia do projeto 165/2019. Constado o plenário, a inclusão foi aprovada. Houve votação de projetos. Em segunda votação, projeto de lei ordinária 154/2019, de autoria do vereador Luzimar Silva, que considera de utilidade pública o Anhanguera Futebol Clube, que foi aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de resolução 153/2019, de autoria do vereador Valdete Fernandes Moreira, que altera o dispositivo da resolução 007/2010 e da Outras Providências. Foi aprovado por unanimidade dos presentes. Em primeira votação, projeto de lei ordinária 131/2019, de autoria da vereadora professora Geli Sanches, que altera o artigo 1º da Lei 3.272, de dezembro de 2007, que dispõe sobre a proibição do uso de telefone celular nas escolas municipais do município de Anápolis e da Outras Providências. Foi deferido o pedido de vista do vereador Teles Júnior. Projeto de Lei Ordinária 165 de 2019, de autoria do Prefeito Municipal, que altera os dispositivos da Lei 2.822, de dezembro de 2011, de dezembro de 2001, que dispõe sobre a criação do Sistema Municipal de Ensino de Anápolis e estabelece as normas gerais para o seu funcionamento. Foi aprovado por unanimidade dos presentes. Foi apresentada a questão de ordem pelos vereadores Jean Carlos e professora Geli Sanches para votação e destaque das emendas aditivas e modificativas. Foram apresentadas e votadas emendas. Projeto de Lei Ordinária 155 de 2018, de autoria do vereador João da Luz, que considera de utilidade pública municipal a Casa de Apoio Iceana e dá outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Houve votação de moção de apelo. Nas comunicações, usaram a palavra os vereadores João Feitosa, pastor Elias Ferreira, Tele Júnior, Lélio Alvarenga, Paulo de Lima e Luiz Lacerda. Esgotado o prazo regimental, o senhor presidente em exercício, o vereador Luiz Lacerda, encerrou a sessão e convocou outra para o dia 9 de setembro, em horário regimental. Passo a leitura dos projetos a serem encaminhados às comissões. Projeto de Lei Ordinária 175 de 2019, de autoria do Prefeito Municipal, que altera a redação dos artigos 4º e 5º da Lei 2.563, de 12 de janeiro de 1998, que cria o Fundo Municipal de Reequipamento do Corpo de Bombeiros do Estado de Goiás, fração de Anápolis e da outras providências, alterada pela Lei 2.733, de 13 de junho de 2001. Somente este projeto a ser encaminhado às comissões e não há correspondências. Presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, primeira secretária, vereadora Helena Rosa. Antes de convidar o primeiro orador do pequeno expediente, quero dar boas-vindas a todas as pessoas que nos acompanham aqui no plenário. Professores, diretores, sejam sempre bem-vindos aqui a esta Casa de Leis. Cumprimentar os nossos ouvintes que acompanham a sessão através da Rádio Manchester, 105,7. Cumprimentar todos os telespectadores que nos acompanham pelo Canal 10 e os internautas que nos acompanham pela Web TV. Iniciando a primeira fala no pequeno expediente, convido o primeiro orador, Alfredo Landim, que usará seu tempo por até 5 minutos.
Bom dia, presidente, nobres pares, vereadoras, vereadores, por presente, na pessoa da diretora Rosângela, amigos das redes sociais e a imprensa que nos cobre. Senhor presidente, o motivo da minha vinda aqui nessa tribuna é para ler um comunicado que a Saneago está distribuindo lá na região do Vivian Park, Renicure, Copacabana, Gibran, Reajá. E eu vou ler esse comunicado aqui para vocês entenderem o que eu quero falar. Comunicamos que está disponível para o imóvel o importante benefício do serviço de coleta, afastamento e tratamento de esgotos sanitários. Alertamos que, além da questão de saúde pública e preservação ambiental, a conexão do imóvel à rede coletora é obrigação legal, conforme determina a Lei Federal 11.445, de 2007, artigo 45. De acordo com o Decreto Estadual número 6.276, para 2005, artigo 49, a partir da entrega deste comunicado, você terá o prazo de 90 dias para providenciar a conexão do imóvel à rede coletora. Informamos ainda que, confirmada a ligação, ou ao final do prazo acima, a Saneago iniciará a cobrança da tarifa referente ao serviço de esgoto através do encaminhamento mensal da fatura. Em caso de dúvidas, esclarecimento referente à adequação, instalação externa, conexão, cobrança, entre outros, procure a agência de atendimento do escritório local, entre os contatos através do Ligue Saneago 0800-645-0115. Pois bem, senhor presidente, o motivo de ler esse comunicado aqui é o seguinte: eles estão obrigando as pessoas a ligar a rede de esgoto nos pontos que eles deixaram nas ruas que foram feitas. Só que, além das ruas que foram feitas, as ruas foram iniciadas, mas não está ligada na rede geral. E eles dão esses 90 dias para a pessoa ligar a rede de esgoto, fazer aquela ligação no sistema, sendo que o sistema não tem término na rede geral. Então, o que acontece com isso? a pessoa vai ficar com o trem represado na casa deles, porque não está feito. É o caso do senhor Francisco Antônio da Silva, que me deu essa notificação. Na casa dele, a rede não foi terminada. A rua da casa dele não foi terminada. Está lá para terminar. E se ele ligar essa rede de esgoto lá, vai dar problema sério para a residência dele. Então, e isso eles estipulam um prazo de 90 dias. 90 dias, como que a pessoa vai ligar uma coisa e esperar que a Saneago vai lá terminar? Eu acho que tinha que ser o inverso. Eles tinham que ir lá, eles tinham que olhar, ir lá na casa da pessoa, averiguar se realmente está ligada aquela rua na rede mestra geral, para depois eles mandarem essa notificação. Eles estão mandando a notificação antes de concluir o trabalho. E aí, fica aí esse pedido de explicação para a Saneago. Eu quero protocolar hoje um ofício para a Saneago pedindo uma explicação dessa atitude que eles estão tomando com os moradores, principalmente do Vivian Park, Renicure e Copacabana. Copacabana e Gibran é o Ajá. Porque liga, pastor, a água, o esgoto, mas não tem continuidade na rua para ligar na rede mestra. E eles estão querendo que a pessoa já liga agora. E isso não fica barato. Tem pedreiro cobrando até R$600 para uma pessoa ligar essa no bico de esgoto que eles deixaram nas portas das casas. A empresa que esteve lá não terminou os trabalhos, e aí fica esse problema para a população, e a Saneago não quer ir lá averiguar isso aí. A cobrança que eu vou fazer é nesse sentido. Por outro lado, senhor presidente, eu quero fazer aqui também uma cobrança deles, que eles estão mandando água potável da cor de Coca-Cola para aquela região, lá no Renicure, no Vivian Park e no Gibran. A água está da cor de Coca-Cola. Isso já tem uma semana. E eles não tomam providência. Então, o motivo de falar isso aqui é para eles ir lá e averiguar o que está acontecendo. Porque a água daquele jeito, ela não é potável, não pode ser usada, mas ela passou no hidrômetro, tem que ser paga. Então a cobrança minha é nesse sentido. Que eles vão lá, olha esse problema e conserta o que está errado. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Alfredo Landim. Na sequência, convido o próximo orador, vereador Paulo de Lima. Enquanto o vereador caminha para usar a tribuna, registra a presença ainda do vereador Jean Carlos, vereador Lélio Varenga, vereador Telly Júnior e vereador Domingos Paulo também.
Bom dia, presidente, bom dia, vereadores, bom dia, nosso auditório, pessoal que nos assiste hoje. Mauro Severiano, bom dia especial para ele, bom dia especial a todas as vereadoras que estão presentes, nossos amigos da imprensa e nossos colaboradores aqui da Câmara Municipal. Primeiramente, presidente e colegas, queria agradecer aqui ao secretário Jackson Charles por ter feito uma reforma muito boa lá na Praça dos Romeiros e teve lá o último domingo agora, tivemos a missa dos 21 anos da perca daquela tragédia dos Romeiros e foi muito importante lá com a praça toda reformada. Então, queria deixar aqui o agradecimento não só ao nosso secretário do Meio Ambiente, Jackson Charles, mas também ao nosso prefeito Roberto Nave, que autorizou e a reforma foi feita, ficou muito bom, graças a Deus. E continuar também nas outras praças que a Secretaria de Meio Ambiente vem fazendo, a Praça Americana do Brasil, que está quase pronta, a Praça Bom Jesus também, que está começando a reforma, e demais praças da cidade estão sendo reformadas, porque foram abandonadas na administração passada, não deram manutenção, então a coisa ficou complicada. Então agora está dando muito trabalho para se rever. A Praça Americana do Brasil mesmo, ela está sendo feita uma grande reforma nela, que muitos anos que não era feita uma reforma. Então, queria deixar isso aqui bem alerta, que nós estamos fazendo todas essas reformas, o município está colaborando, né, com as praças e fazendo a coisa perfeita. A reforma, Lélio, tem que ser sempre ser feita. E ontem também o Lélio esteve com a gente lá, o Jean esteve lá também, né, Jean? Na missa e todos os colegas nossos tivemos presente. O Amiltinho esteve lá, o Jackson Charles esteve lá também. E foram feitas lá muitas emoções, né, pessoal, do que perderam a vida naquele acidente. Mas tudo bem, a vida continua, estamos aí juntos, né? Eu queria também aqui, presidente, fazer uma reclamação, um pedido à Ceneago. A Ceneago tem nos abandonado há muitos anos. Mauro Severiano sabe disso, né? Vereador há mais tempo que a gente que sabe o sofrimento que é a Ceneago em Anápolis. Pastor Elias, aqui nós temos mais de 400 minas d'água. Nenhuma mina é aproveitada praticamente. Então, eu acho que a Ceneago teria que fazer um estudo, tem que fazer um estudo para aproveitar essas minas d'água. Então, nós precisamos aproveitar. Já está mais de 400 minas de água em Anápolis, mas já escritas, fora as outras que ainda aparecem por aí na época da chuva. Então, eu acho que a Ceneago está perdendo tempo, ela não tem um programa de governo, ela não tem nada. Ela só quer vender o produto que ela não tem. Ela quer vender a água que ela não tem. Então, ela tem que fazer produzir a água. Tem que conseguir, principalmente essas minas, aproveitar essas minas que tem em Anápolis, que é muito importante para o município. Então, nós precisamos, Lélia Varenga, que a Ceneago tenha mais respeito com a população, que a Ceneago tenha mais cuidado com as coisas nossas aqui, né? Então, todo ano é o mesmo sofrimento, né? Pois a do Piancó, pois dos outros rios aí, mas não tem a água. Então, quer vender a coisa que ela não tem? Então, eu queria aqui fazer essa reclamação e pedir à Ceneago, à diretoria da Ceneago, principalmente o governador Ronaldo Caiado, que possa dar mais ênfase nesse assunto nosso aqui, principalmente da água, que cabe esse sofrimento nosso. Todo ano faz investimento, mas investimento de mentira, Fernando do Detran. Todo ano aquele investimento mentiroso, aquele investimento de propaganda, acaba que a Ceneago, né, fica abandonada. 400 minas d'água, possível que não dá para aproveitar algumas minas, né? Então, quer buscar água longe, quer buscar água não sei aonde, ela vende o produto que ela não tem. Então, é complicado. Então, sabemos, aí, como diz o nosso vereador Landinho aí, a água faz a encanação, não tem para onde o esgoto ir. E liga ali, não sei o quê, tudo da Ceneago é complicado. Abre um buraco ali, fica lá 2 meses, 3 meses sem tampar o buraco. Então, ela é toda complicada. E outro assunto bem rapidinho é sobre a CELG, a nossa CELG antiga, né? Que agora, praticamente, você quer usar um transformador, João Feitosa, você tem que comprar de 5 empresas no Brasil. 5 empresas só. Então, tirou o valor das nossas empresas em Goiás, praticamente, pessoal de transformador, estão fechando as suas empresas, porque não tem para quem vender. Você tem que comprar da onde que a CELG antiga e nossa CELG possa indicar. Se não for indicação deles, você que está lá mais por dentro, você sabe disso. Não compra o transformador. Se você quer colocar um transformador em sua fazenda, em sua casa ou na sua rua, tem que comprar o transformador dessas 5 empresas, que eu acho que é uma no Mato Grosso, uma no Espírito Santo, em São Paulo e outros estados. Então, Goiás não tem, você tem que comprar de fora. Então, isso é muito complicado e muito... Na época que fizeram o contrato, fez um contrato fraudulento, é um contrato sem dar apoio à nossa comunidade. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Paulo de Lima. Na sequência, convido o próximo orador, vereador Lélio Varenga.
Bom dia, senhor presidente, cumprimentando o senhor, cumprimento toda a mesa, cumprimento também os demais pares que se fazem presente. Passo uma saudação também especial aos meios de comunicações, à Rádio Imprensa, à Rádio Manchester, à Rádio São Francisco, aos nossos internautas e a todos vocês que se fazem presente. Cumprimento o meu amigo assessor Zé Careca, em nome do seu nome, Zé, cumprimento as demais pessoas aqui presentes. Também cumprimento aos membros dessa casa, aos servidores que fazem com que essa casa de leis possa dar o retorno à sociedade. Senhor presidente, sábado passado, agora próximo, nós tivemos a comemoração da independência do país, da independência do Brasil, onde estivemos ali presentes, acompanhando desfile cívico-militar, na nossa querida cidade de Anápolis, na Praça do Bom Jesus. Presença de centenas de anapolinos, não anapolinos, presença maciça da sociedade, nesse dia tão importante para todos nós, brasileiros. E hoje, estou protocolando nessa casa uma moção de apelo endereçado ao presidente do Senado Federal, o Davi Alcolumbre, para que possa manter os vetos que foram proferidos pelo presidente da República, senhor Jair Messias Bolsonaro. Faço isso, senhor presidente, em nome da população brasileira, em nome da independência do nosso país. Sabemos nós que esses vetos são importantíssimos para que nós possamos almejar dias melhores. Sabemos que se forem vetados esses vetos pelo Senado, esse projeto volta e poderá se perder a sua essência, que é o combate à criminalidade, é o combate à corrupção. Sabemos que esses vetos que o senhor presidente fez é importantíssimo para que nós possamos sonhar com dias melhores para o nosso povo, para o nosso país. É preciso sim, senhor presidente, né? Antigamente nós tínhamos como slogan aqui nosso Paulo Maluf, há muitos anos, há décadas atrás, o slogan é: ele rouba, mas faz. Ficou isso enraizado na sociedade brasileira. Depois, alguns anos atrás, surgiu o slogan: tudo em torno da governabilidade. Corrupção era em torno da governabilidade, as mazelas eram feitas em nome da governabilidade, e essa foi a desculpa que nossos políticos vieram trazendo aí, já há anos trazendo. Eu digo o contrário, senhor presidente. Isso não é em nome da governabilidade, não. É em nome da imoralidade, da falta de vergonha. Todas as vezes que a gente percebe que tem alguma coisa errada, a população já não suporta mais tanta corrupção, tanta maldade, tanta imoralidade, vereador João Feitosa. Então, isso não é nome da governabilidade, não. Como que a gente percebe que uma obra é superfaturada e você vem falar que é em nome da governabilidade? Vê um projeto que é imoral. Tivemos, há pouco tempo atrás, um projeto onde que era para prosseguir o processo de impeachment do ex-presidente Michel Temer, onde grande parte votou a favor para não dar procedimento àquele processo, onde as pessoas diziam naquele momento, João Feitosa, que era em nome da governabilidade, em nome da imoralidade, da falta de vergonha, falta de caráter, em nome da corrupção. Então é por isso que nós estamos aqui hoje protocolando nesta casa, mais uma vez, esta moção de apelo ao presidente do Senado, para que realmente possa manter os vetos do senhor presidente da República, para que nós possamos sonhar com dias melhores. Muito obrigado, senhor presidente. Por hoje é só, eu devolvo a palavra à mesa.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. Na sequência, não havendo mais inscrito no pequeno expediente, encerro o pequeno expediente e já abro o grande expediente, convidando o primeiro orador, vereador Mauro Severiano.
Presidente dessa casa, Leandro Ribeiro, senhoras e senhores, edis, internautas, Rádio Manchester News, FMs, um prazer aqui subir nessa tribuna, nessa manhã de segunda-feira, para falar de alguns assuntos, talvez importante para alguns, menos importante para outras pessoas. Primeiro, eu quero parabenizar a vinda do presidente da República na última quinta-feira, ou na quarta-feira passada, para entregar um avião genuinamente brasileiro fabricado pela Embraer, de qual eu tenho orgulho de meu sobrinho ser engenheiro desse avião também, que ele fez um concurso no ITA há mais de 15 anos e passou, e hoje ele é um dos engenheiros desse avião. O ITA, para os leigos que não sabem, é Instituto tecnológico aeroespacial brasileiro, em São Bernardo do Campo, e tem filial em vários países da Europa, Embraer. Então, parabéns, esse avião de carga, que é brasileiro, genuinamente brasileiro, fabricado pela Embraer, e todos os engenheiros, 98% de engenharia nacional. Parabéns ao Brasil e todos os seus colaboradores do ITA, Instituto Tecnológico Aeroespacial, de qual o meu sobrinho faz parte, é um orgulho para minha família. Por outro lado, senhor presidente, desfile civil em nossa cidade, parabéns à Semana da Pátria, muitas autoridades presentes ali na Avenida Goiás, parabéns à Semana da Pátria e todo o povo brasileiro. Mas eu estou usando esse grande expediente, líder do prefeito Anderson, deixar os pêsames também, seu sogro veio a óbito na última semana, fica aí os pêsames para a família enlutada de sua família. E também estou usando esse grande expediente para dizer às lideranças políticas de Anápolis, quando eu falo que aqui não tem liderança política, não tem mesmo, não. Em Anápolis não existe liderança política mais. Tem político, mas com a não existe mais. Quinta-feira passada, Anápolis tomou um tapa na cara. A população levou um bufetão na cara, Fernando, vereador Fernando. Mais uma vez, o governador do estado de Goiás. Deu um tapa, deu um murro, um tapa na cara do povo anapolino. O povo que elegeu. A cidade que teve mais voto que o senhor Caiado foi aqui em nossa cidade. Foi então a pedido do tão poderoso ex-prefeito de Catalão, o Elias, colocou um cidadão para ser administrador do DAIA. Pessoa de fora. Eu sou de um tempo, vereador presidente, que o governo anterior em Anápolis tinha sempre uma cadeira no primeiro escalão do governo, de todos os governos que passou aí, oposição ou situação do governo municipal, mas no primeiro escalão tinha alguém no governo, no primeiro escalão do governo do estado de Goiás. Hoje nós estamos lutando aí, mendigando, pelo terceiro, quarto escalão, e não conseguimos. Então, mandaram esse cidadão para cá, eu acho que ele nem chegou, mas com a habilidade do prefeito de Anápolis, com a sua sabedoria política, ele correu até Goiânia e já travou o cidadão, ele não veio mais. E o prefeito conseguiu que este cargo no DAIA tinha que pertencer às pessoas que moram aqui na cidade
de Anápolis.
Quer deixar bem claro, o prefeito municipal, vereador Leandro Ribeiro, ele não está pedindo cargo para ele, não. Ele está pedindo cargo para as pessoas que moram em Anápolis. Prefeito muito habilidoso na sua gestão, deixou todos os seus afazeres, foi para Goiânia até o Palácio, marcaram a reunião de urgência, e aí sim vai ser um administrador do DAIA, pessoa nossa, de nossa confiança, que é da cidade de Anápolis. O nome dele é Fred Mãozinha. É um nome meio estranho, né? É estranho, Mãozinha, né? Mas o nome de batismo dele é esse aí, Mãozinha. Então eu quero dizer bem claro à população de Anápolis. Mais uma parte, um tapa vereador. Na cara que o senhor Ronaldo Caiado deu no povo de Anápolis.
Uma parte
para o vereador Domingos, primeiro, depois, segundo, o pastor Elias.
Obrigado, vereador Mauro Severiano. O senhor narrou muito bem, nas suas palavras, que o gestor anapolino, ele não aceitou essa imposição vindo de Catalão. Junto com o deputado estadual Hamilton Filho, o prefeito foi lá e reivindicou para a cidade de Anápolis. O prefeito não indicou nome, o prefeito reivindicou para a cidade de Anápolis essa vaga. Aí junto com a CIA, esse pessoal todo, junto com o deputado Hamilton Filho, aí sim chegou esse nome, que é o nome do Federico Godoy. Todos nós aqui conhecemos, sabemos da sua qualidade, da sua qualificação. E outra, é conhecido do empresário anapolino, isso que é o mais importante. Vai ter acesso, porta livre. Então, eu quero aqui cumprimentar a sua fala, cumprimentar o prefeito Roberto por ter intercedido em favor da população anapolina. Devolvo a palavra.
Nós que agradecemos. Mais uma parte, vereador Elias, por favor.
Obrigado, vereador Maurão. Quando eu manifestei na tribuna, na nossa última sessão, nós tivemos aqui nesta casa, a respeito que eu disse que eu não era advogado, nem estava defendendo o prefeito Catalão, quando ele me ligou, que tinha indicado aquele cidadão lá de Catalão, porém competente. Mas o que eu achei estranho foi porque deixar um deputado de fora, indicar um nome para assumir a gestão aqui da Codeg no DAIA, era muita coisa para a nossa cidade. É, nós não temos moral, né? Agora, quanto à questão que eu disse, eu falo aqui, e também sou solidário, e parabenizo o prefeito Roberto, que eu acho muito pouco, tinha que ser o coordenador geral da Codeg, não era nem o administrador do DAIA, não, tinha que ser o coordenador geral do Estado. A cidade de Anápolis já tivemos aqui, foi pessoas como nosso competentíssimo aqui, presidente da Câmara, Leandro Ribeiro, como nosso secretário da Indústria e Comércio. Nós caiu demais, vereador. Nós caiu muito. Mas tem que segurar pelo menos um pouco que sobrou, com medo um pouco da migalha que está sobrando para Anápolis. Mas eu creio que com isso já está valendo. E parabenizo o Fred, porque eu conheço ele, é competente no que faz, né? Vai ser muito cobrado, pode ter certeza, porque nós vamos cobrar. E ele sozinho não vai dar conta. Mas eu espero que o governador e todos os demais secretários ajudem a cidade de Anápolis. Porque o Zé Napolino deu o que mais precisava do nosso governador. O voto. Ele teve. Obrigado e parabéns pela sua fala na tribuna.
Obrigado pela intervenção do novo vereador. É muito humilhante para nós, políticos de Anápolis, ficar de pires na mão, reivindicando cargo para a cidade de Anápolis. Eu não quero cargo para mim no governo. Eu quero para as pessoas que participaram do governo, o senhor Ronaldo Caiado. E vou citar nomes aqui, ilustra. Pedro Canedo, Marrula, Adilon, que mais? Tem várias pessoas aí, o segmento da sociedade, nós temos muitos engenheiros bons aqui, cabeça pensante, vários médicos, cabeça pensante, e todo segmento da sociedade, temos aqui biólogo, tem tantas pessoas aqui, será que Anápolis está deixando? É um tapa na cara que o senhor Ronaldo Caiado está dando na cidade de Anápolis. A prova viva disso é o presidente da Câmara Municipal, que foi secretário de Estado, fez uma boa gestão na sede, na Secretaria de Indústria e Comércio. É humilhante para a cidade de Anápolis. É humilhante para mim vir nessa tribuna e falar esse tipo de coisa. É humilhante, sim. Nós não queremos emprego, vereador Mauro e nem meu partido. Queremos que as pessoas de Anápolis sejam vistas com bons olhos, não só na hora do voto. Então, o senhor Ronaldo Caiado, ele tem que deixar esse negócio de rancorismo de lado e tem que administrar com a cidade de Anápolis, com cabeça pensante, de Anápolis. É muito humilhante para nós ficar brigando para cargo de quinto escalão. Primeiro escalão já era, não existe mais neste governo Ronaldo Caiado. Por isso que fica meu desabafo nessa manhã de hoje, que o senhor Ronaldo Caiado, ele tem que... A menina dos olhos dele está voltada para outra coisa, lá em Brasília ou para São Paulo. Mas aqui para Anápolis, ele como filho de Anápolis, eu acho que ele estudou aqui, até o secundarista, fez medicina fora, morava fora e nunca mais voltou aqui, só vem na época da eleição. E talvez em alguns assuntos especiais, mas ele parece que não quer governar com as pessoas de sua terra. Devolvo a palavra para a mesa, senhor presidente.
Obrigado, vereador Mauro Severiano. Na sequência, convido o próximo orador, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente Leandro. Cumprimentar a todos da mesa diretora, na pessoa do vereador Ederson Ribeiro, cumprimentar todos os vereadores, os nobres vereadores, as pessoas que nos acompanham aqui no plenário. O plenário hoje está repleto. Parabéns a todos por participarem dessa sessão. Cumprimentar os ouvintes das rádios, da Rádio Manchester, os internautas que nos acompanham pelas redes sociais. É uma honra estar falando com vocês. Eu queria só esclarecer que nós aqui podemos sim fazer solicitações, fazer proposições, fazer indicações para o Executivo. E essas indicações, a interpretação de como o Executivo vai receber, se ela é útil naquele momento, esse entendimento, quem vai fazer é o próprio Executivo, é o próprio prefeito, o próprio secretário. Eles é que vão analisar se as ideias que estão sendo apresentadas aqui, elas são úteis E cabe a eles executarem ou não. Nós fizemos uma indicação como sugestão, porque senão eu poderia ter feito uma moção de apelo para o Executivo. Eu fiz uma moção, uma indicação para o Executivo incluir na grade curricular do ensino fundamental uma disciplina que versa sobre as drogas, combate às drogas. Então nós fizemos uma indicação, só para deixar esclarecido isso daí, porque às vezes algumas pessoas, até mesmo da mídia, da imprensa, ou mesmo das redes sociais, eles transformam a informação e colocam a coisa como se fosse uma cobrança. Nós estamos aqui para cobrar, sim, mas nesse momento nós fizemos só uma indicação, uma sugestão ao Executivo. O que me traz hoje essa tribuna é um pedido recorrente dos vereadores. O vereador Lélio já apresentou essa proposta aqui. O vereador Pastor Elias, eu não tenho uma lembrança, mas eu acredito que já apresentou. O vereador Teles já apresentou, já requereu ao Executivo essa providência com relação às lixeiras no centro da cidade. Eu sei que 90% ou 95% das pessoas, vereador Domingos, são educadas, pessoas educadas. Quer pegar o seu lixo e colocar no local apropriado, no local certo. Mas, infelizmente, nós temos uns 5% que não está nem aí. Pega o lixo e joga em qualquer lugar. E eu fui interpelado, eu fui cobrado por algumas pessoas para que nós levássemos ao conhecimento da Secretaria de Meio Ambiente, levasse ao conhecimento do prefeito a necessidade de se instalar essas lixeiras no centro da cidade. Isso daí, você sabe o que é isso, vereador Paulo de Lima? São os próprios usuários do centro, lá que usa o comércio do centro, pedindo,
uma parte, vereador,
pedindo as lixeiras. Porque eles procuram os locais para poder jogar o lixo e não encontra. Vereador Pastor Ederson, à vontade.
Vereador, obrigado pela parte. Só para trazer uma informação, e a reivindicação ela é justa, e realmente a população tem cobrado. Para você ter uma ideia, a última vez que foi adquirido lixeiras aqui no município de Anápolis foi na época do Pedro Sayum ainda, se não me engano, em 2007. Mas através do Conselho Municipal de Meio Ambiente, presidido pelo secretário e vereador licenciado Jackson Charles, e eu como conselheiro, nós já autorizamos, através do Fundo do Meio Ambiente, a compra dessas lixeiras. Então já está andando o processo para a compra, porque você precisa fazer a licitação. Sempre a gente incorre em questões licitatórias. Mas essas lixeiras, elas já estão sendo adquiridas através do Fundo Municipal de Meio Ambiente. Então quero reforçar com Vossa Senhoria essa luta, essa reivindicação que é antiga. Quando estive lá na Secretaria do Meio Ambiente, nós já fizemos a reunião com o Conselho, eu era o presidente do Conselho do Meio Ambiente, onde foi autorizada a utilização do fundo. E agora o vereador e licenciado secretário Jacques deu sequência a esse pedido, já estartando o processo licitatório para a aquisição dessas lixeiras. Só para contribuir, obrigado pela parte.
Boa paz, vereador.
Obrigado, vereador Pastor Ederson. Vereador Lélio.
Obrigado, novo vereador João da Luz. O senhor falou bem, o ano passado nós protocolamos nessa casa um requerimento pedindo realmente a reposição dessas lixeiras. Hoje você anda no centro da cidade, você não encontra mais as lixeiras. Às vezes você está com o lixo na mão e você tem que percorrer quadras e quadras para poder encontrar um local para você poder descartar o seu lixo. Isso é algo muito importante para a cidade de Anápolis, porque não adianta também, vereador João, só colocar as lixeiras. É preciso punir quem destrói, quem estraga essas lixeiras. Na gestão passada, nós tínhamos lixeiras basicamente de toda a cidade de Anápolis. Lixeiras bonitinhas, bem colocadas. Você sabe muito bem, todo o quadrilátero central tinha essas lixeiras. Hoje não tem mais. Elas foram destruídas, danificadas pelas mãos de vândalos. E nós precisamos identificar e punir, se possível, prender essas pessoas que promovem essa destruição dos bens públicos. Obrigado e boa palavra, Vossa Excelência.
Obrigado, vereador Lélio. Inclusive, eu estava... Porque, na verdade, vereador Lélio, não é Eu não quero de forma alguma falar essa bandeira é minha, não. Eu só quero somar, viu, com Vossa Excelência, somar com o vereador Ederson, com todos os vereadores, porque isso é um anseio de algumas pessoas, de uma grande maioria da população que usa o centro. E eu conversando com o Teles, nós estávamos discutindo sobre esse problema, e inclusive até o João Dória, quando foi prefeito de São Paulo, ele apresentou lá o lixeira legal, viu, vereador Edson? E o Teles falou assim: João, eu estou com esse projeto já pronto para protocolar nessa casa, que é a lixeira legal. Então achei interessante, viu, vereador Teles? Parabenizar a Vossa Excelência, que é o mesmo modelo da praça, né? Adote uma praça. A ideia é adote uma lixeira e dá esse espaço, conceder esse espaço para os comerciantes, de repente até explorar, fazer a publicidade, fazer a propaganda. Realmente muito interessante essa ideia do nosso vereador Teles. Quer uma parte, vereador Teles?
Eu quero uma parte, vereador, se o senhor puder me dar.
Vereador Domingos.
Obrigado, vereador. Vereador, eu sou do entendimento seguinte, ali no centro, acho que o comerciante já tinha que ter colocado a lixeira, porque nós que moramos em bairro, cada um de nós tem que colocar a nossa lixeira na porta da nossa casa. E aí, eu acho que ele coloca a sua lixeira, e depois esse projeto do Teles é interessante, colocar um adesivo, alguma coisa explorando, mas eu acho que o comerciante, ele tem que fazer isso também, porque todos os moradores da cidade de Anápolis, da periferia, tem a sua lixeira na porta da sua casa. Nós não podemos jogar tudo em cima do poder público. Tudo é o executivo, tudo é o poder público, tudo é a população que tem que pagar. Porque quando se coloca uma lixeira da forma que está sendo colocada aqui ali no centro, quem está pagando é toda a população anapolina, porque o dinheiro é dinheiro público. Então eu sei que os comerciantes ouvem muita sessão, eu sou adepto que cada um coloca ali na porta do seu comércio a sua lixeira, igual nós fazemos na nossa casa lá no bairro. Devo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Domingos. O interessante é o seguinte: para toda a ação tem uma reação, vereador Domingos. O que ocorre se nós não agirmos, o poder público não agir? Ocorre que os lixos serão colocados de forma aleatória nas ruas e eles vão ser encaminhados para onde? Para os esgotos. E acaba acarretando um problema maior ainda. Entendeu? Então, por isso que às vezes nós não podemos só deixar, nós temos que somar as forças, poder público, junto com os comerciantes, somar a força para resolver esse problema. Vereador Paulinho de Lima.
Vereador, eu entendi o que você disse. Você disse a lixeira para lixos miúdo. O lixo, a pessoa chupa o picolé, a pessoa joga uma embalagem ali pequena. Não é igual o Dominguinho falou. Aquela que nós temos na nossa porta da nossa casa, aquela é do nosso lixo do dia a dia. Esse é normal, esse todo mundo tem que ter, senão fica no chão, o cachorro vem, esparrama o lixo e tudo mais, né, o animal. Então eu acho que o importante, o que você está falando é muito importante, nas vias, não só no centro, mas também nas vias principais, igual do bairro de Lourdes, outros bairros, na Jaiara, outros locais da cidade, todos os locais têm seus locais de mais movimento. Sim, esse lixo comum, esse lixo do dia a dia, que a pessoa chupa um picolé, que faz uma coisa e joga. Esse é o que você está falando, com certeza, ele é aproveitável. Sim, e as empresas podem aproveitar para divulgar seu nome. O Leandro mesmo fez lá no Colorado, ele pôs diversas lixeiras lá e foi muito importante, o pessoal até hoje agradece. Obrigado a todos.
Obrigado, vereador Paulo de Lima. Presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Obrigado, vereador Paulo de Lima, por vender meu peixe aí, né, vereador Paulo de Lima? Convido o próximo orador do Grande Expediente, vereadora professora Geli.
Bom dia, senhor presidente, nobres pares, imprensa presente, diretores e diretoras que acompanham esta sessão ordinária aqui da Câmara Municipal, e quero de pronto parabenizar cada unidade escolar, cada diretor, cada professor pelas lindas manifestações na Semana da Pátria, ocorrida em cada unidade escolar. Foi, sem dúvida nenhuma, o diferencial. Aliás, tudo que o professor coloca às mãos torna-se diferente. Quando ouço aqui o vereador João da Luz falar a respeito da importância de jogar lixo no lixo, a cuidar do ambiente onde nós vivemos, a colocar lixeiras, eu ressalto mais uma vez a importância da educação ambiental. Isso é feito de forma extraordinária em nossas unidades escolares. Então, eu acredito na educação como instrumento de transformação social, porque a educação transforma pessoas, e são essas pessoas que transformam a sociedade. Então, se nós tivermos maior valorização, maior incentivo, senhor presidente, à educação e aos educadores, por certo, teremos uma sociedade mais justa, teremos cidades mais limpas e um povo mais educado, sem dúvida nenhuma, né, vereador Lélio? E queremos falar aqui, senhor presidente, mais uma vez sobre educação. Nós autorizamos aqui nesta casa, senhor presidente, o contrato especial e que eu mais uma vez ressalto que eu sou veementemente contra o contrato de professores nas unidades escolares, porque a nossa Carta Magna, ela diz que o ingresso na educação é único e exclusivamente por meio de concurso público. E nós, a contragosto, fizemos questão de exaltar no nosso voto que estávamos aprovando aqui, vereador Domingos, o contrato dos professores, porque foram inauguradas dois CMEs no mês de julho. Entretanto, não foi essa somente, apesar de estar na justificativa da lei, que o objetivo do contrato era a inauguração dos CMEs, mas foram feitas algumas substituições nas escolas, tirando aquele professor que já estava exercendo ali a sua função e colocando ali, vereador Lélio, o professor contratado. Mas o pior de tudo é que tirou-se o professor em substituição e não colocou de imediato outro contratado, porque está sendo convocado os professores do concurso, mas muitos não estão comparecendo. Nós já estamos hoje no Diário Oficial de sexta-feira, que os senhores, por certo, devem ter acompanhado. Nós já estamos em 379 convocados. E desses 379, não são todos que foram lá e que assumiram as suas funções. E eu acredito que é pela desvalorização da profissão, pelo baixo salário, sem dúvida nenhuma, porque é um salário abaixo do piso nacional de educação. E esses professores não assumiram. Aí o que aconteceu? Os alunos na escola ficaram sem professor na sala de aula. E esses alunos estavam sendo assistidos pelos coordenadores, pelos diretores, por algum funcionário da escola, que apesar de todo o trabalho, de todo o empenho da direção e dos coordenadores pedagógicos, não tem uma sequência pedagógica dentro da sala de aula pela falta de professores. E eu recebi várias reclamações de pais de alunos, sobretudo alunos do quinto ano e alunos também da alfabetização, que estavam sem professor na sala de aula. Agora eu digo, senhor presidente, qual o compromisso da administração com a qualidade do ensino? Em um ano de IDEB, que foi amplamente divulgada aqui, a nota do IDEB anterior, que é um resultado das propostas pedagógicas do governo anterior. Agora, esse ano, esses alunos passarão pelo IDEB. E não tem professor em sala de aula, ainda tem sala de aula sem professor, tumultuando o trabalho das escolas e acarretando mais trabalho ao diretor, ao coordenador da escola, que além do seu trabalho tem que assumir também a sala de aula. Então eu gostaria aqui de pedir aos pares, eu falei para o sublíder que eu ia cobrar muito dele aqui nesta casa, né, vereador Domingos? O senhor, por certo, terá direito à sua resposta, que eu ia cobrar muito o apoio à educação. E hoje eu tenho algumas cobranças a fazer. Sobretudo isso, que não falte professor na sala de aula. Isso é o mínimo que a administração deve fazer para as unidades escolares. A outra cobrança que eu tenho para fazer hoje é com relação à inclusão. Eu estou acompanhando um caso de uma criança que foi matriculada no mês de maio e até hoje ela não foi para a escola porque não tem o professor cuidador dentro da escola, não tem o profissional cuidador. Eu estou acompanhando isso e até sexta-feira. Sexta-feira eu não acompanhei para saber se já tinha um cuidador na escola. Mas essa criança, ela não tem condição de ficar na escola sem o profissional. A lei garante isso a ela. E ela, até hoje, na reunião que nós fizemos com o secretário, os colegas viram que eu fiz essa cobrança a ele, e até sexta-feira, esse cuidador ainda não estava lá, para que essa criança tenha o direito constitucional de poder estar na sala de aula. E a escola não tem condição de recebê-la sem que haja um profissional para poder acompanhá-la. Então nós queremos fazer também essa cobrança aqui nesta manhã. Quero ainda mais uma cobrança. Nós sabemos que não existe mais vaga nas unidades escolares e no quadro de profissionais da educação para o professor P4 e o professor P5 também há muitas poucas vagas. E nós sabemos que agora os professores P4, eles estão assumindo, a partir do momento que há, vereador Alfredo Landim, que há vacância através das aposentadorias daqueles P4. E aí vaga aquele cargo e automaticamente o professor tem a sua progressão vertical. Mas, entretanto, tem em torno de 13 a 14, eu tenho que acompanhar no Diário Oficial de hoje, de vacâncias para P4 e até a data de sexta-feira, no Diário Oficial de sexta-feira, ainda não foram nomeados esses professores para os cargos de P4. Mas eu tenho acompanhado muitas nomeações de contratos especiais. Tenho acompanhado muitas e muitas, inclusive de cargos importantes dentro da Secretaria de Educação. Eu tenho acompanhado isso, porque hoje a Secretaria de Educação tem contratos, coisas que antes não existiam. Então, esses professores P4 precisam ser nomeados automaticamente. E mais ainda, será ampliado o cargo de professor P4 na rede municipal de ensino. Porque é uma premissa do profissional de educação estar se qualificando, estar se aperfeiçoando. E a partir do momento que ele aperfeiçoa, ele precisa sim de ter a sua valorização salarial. Porque há muitos gastos também para que ele possa se aperfeiçoar. E ainda, deixei para o final, que o meu tempo está acabando, de fazer a cobrança que os nossos lábios e a nossa boca jamais vai se calar, que é o reajuste dos professores do ano de 2019. Não somente dos professores, mas de todos os funcionários da prefeitura, porque nós não tivemos o nosso reajuste no ano de 2019. Então, todos os dias, vereador Mauro, que usar essa tribuna, nós vamos fazer cobrança sim na educação, para a educação, para os educadores. Vamos cobrar sim o reajuste salarial. E quero pedir aos nobres pares que possam unir-se a nós nesse sentido, para que a educação seja valorizada. Porque se nós tivermos profissionais da educação valorizados, se nós tivermos uma educação de qualidade, sem dúvida nenhuma, nós teremos uma sociedade melhor. Nós teremos uma cidade mais limpa. Nós teremos menos violência. E nós teremos um futuro melhor para o nosso município, sobretudo, para o nosso estado e para o nosso país. Portanto, estarei aqui fazendo essas cobranças. Faço hoje essas cobranças. E peço aos pares que nos ajude para que as escolas possam ser atendidas. E nos 14 segundos, eu peço ainda que o nosso projeto da área de segurança municipal, na rede municipal de ensino, para as nossas escolas, que ele possa vir a plenário, para que os nossos professores e funcionários, alunos e pais, tenham mais segurança nas unidades escolares. Muito obrigada, senhor presidente.
Obrigado, vereadora professora Geli. Registrando a presença aqui do nosso amigo Gulão, Marcos Gulão, ex-servidor da extinta CELG. Professor Luciano também, seja bem-vindo aqui ao plenário, demais professores, diretores, que nos acompanham aqui pela manhã no plenário. Na sequência, convido o próximo orador, o vereador Domingos Paula.
Obrigado, presidente. Cumprimentar aqui as pessoas que acompanham atentamente a fala dos vereadores aqui no plenário, né? E a você também que nos acompanha aí pelas redes sociais, pela Rádio Manchester. Você que todo dia que gosta de acompanhar a sessão aqui na Câmara, gosta de acompanhar cada um de nós, orador, que vem aqui na tribuna para poder expressar sua fala. E aí, a colega que usou a tribuna aqui, ela citou o meu nome, pensou que eu ia pedir um minuto de réplica, mas eu não vou pedir um minuto de réplica. Eu vou usar 9 minutos, professora. Vou usar 9 minutos. E eu quero falar para você que está ouvindo a sessão aí na sua casa, a você que mora nos bairros, principalmente que foi inaugurado CMEIOS, ou que foi aí lançado escola, você que foi nessa inauguração, ou você que foi nesse lançamento de escola aí, você viu lá a vereadora, professora Geli? Você viu? Você não viu. Por quê? Porque a professora Geli, ela gosta de usar a tribuna quando tem pessoas aqui da educação e ela fala que defende a educação. Mas 90% da fala dela é só em cima do salário. Só em cima do reajuste do salário. Mas e aí? Cadê a fala da senhora em relação à construção de nova escola que o município está fazendo? Cadê a fala da senhora em cima de novos CMEIOS que foi entregue? Cadê a fala da senhora em cima disso aí? Cadê a fala da senhora em cima para poder ajudar as crianças que estão acendendo agora as escolas, aos pais que frequentam a escola? Nós tivemos ali na Vila Sul a reforma da escola pintada, fez o muro, fez a calçada. Hora nenhuma eu ouvi a professora falar aqui. E outra, a professora diz que é defensora da educação. O prefeito Roberto Naves mandou um projeto para essa casa, aonde estava 3 reeleições por diretor. E o que que a vereadora e professora Jerico, presidente da Comissão da Educação, e que defende, segundo ela, a educação, teria que fazer? Aumentar isso aí. Aumentar para 4 ou aumentar para 5. E, no entanto, o que que ela fez? Ela baixou. Ela fez, foi tirar 1 ano da reeleição de vocês, passando para 2. Passando para 2. Então, assim, é difícil, né, essa postura. Porque na hora que tem realmente de ajudar o professor, o diretor, que tem o seu direito de pleitear nas urnas a sua reeleição, isso quer dizer que vai ser eleito ou não, mas tem um direito. Aí ela faz é tirar. Aí a defensora da educação retira de vocês o direito de pleitear. Mas graças a Deus aqui na Câmara, os vereadores foi contra. Foi contra. Aí sobe aqui na tribuna para poder jogar com a plateia, quer fazer política. E aí eu quietinho no meu canto ali, não deveria nem fazer essa fala. Eu quietinho no meu canto e ela vai e fala do vereador Domingos. Eu quero dizer para vocês aqui, eu sou vereador, não de uma categoria, eu sou vereador da cidade de Anápolis, aonde eu defendo todas as categorias. Defendo todas. Aquilo que é justo para todos, eu sou a favor e eu tenho certeza que a maioria dos vereadores aqui é a favor. E tem mais. O prefeito também é a favor disso aí. É a favor. Então aqui, vereador, eu quero dizer para a senhora que aonde tem um trabalhador que necessita, que precisa, não só do vereador Domingos, mas que precisa de qualquer um dos outros vereadores aqui, nosso trabalho é para poder ajudar a todos. Por isso que nós, vereador, ajudamos esse pessoal que está aqui hoje. Nós ajudamos mantendo no original, para eles terem o direito. Não quer dizer que eles vão ser diretor por 3 mandatos, mas pelo menos eles têm o direito de concorrer. Não é igual a Vossa Excelência queria tirar 2 anos. Até apontar meu dedinho aqui, ó. 2 anos de vocês. Tá? Essa é minha fala em relação à que a senhora trouxe aqui na tribuna. Às vezes eu não posso ter o conhecimento ou a cultura que a senhora tem, mas eu tenho um conhecimento de vida, de rua. Eu tenho 45 anos. Fui crescido na periferia. Então a gente tem sim o conhecimento que é de tentar ajudar o próximo, que é de tentar ajudar a população naquilo que é bom para a população. E aquilo que for ruim, você pode ter certeza, eu votarei contra. Presidente, uma outra fala que eu quero trazer na tribuna aqui em relação a isso aí, eu já, para mim já deu, eu quero trazer uma outra fala aqui. Em relação, eu acho que é até aquilo que o pastor Elias vai falar aqui, eu não sei se ele vai falar sobre o Dayane aqui hoje. Não sei. Mas eu quero dizer para o senhor, vereador, que o senhor está de parabéns pelo trabalho que o senhor está fazendo junto àquela comunidade ali. Dizer para o senhor que esteve lá junto com o deputado estadual, Coronel Adailton, dizer para o senhor que aqui, ó, o deputado estadual Hamilton Filho já se reuniu com o prefeito de Silvânia, já reuniu com a comunidade lá também. O deputado vem fazendo um trabalho para poder tentar. Inclusive, eu questionei o deputado estadual e faço essa colocação ao senhor e depois, no momento oportuno, que o senhor for usar a tribuna aqui, que o senhor possa nos ajudar a esclarecer mais. Eu disse ao deputado que nós não podemos simplesmente pegar só o Dayane, porque logo à frente do Dayane tem um povoado ali, questão de invasões, que futuramente vai querer e já usa os trabalhos todos aqui do município, questão de saúde, questão de educação e questão de trabalho. Mas só que, para nós poder pegar o Dayane, hoje eu vejo ali um loteamento que não é dos padrão que é feito na cidade de Anápolis. Por quê? Todo loteamento feito na cidade de Anápolis, a gente tem a infraestrutura. E o Dayane não tem essa infraestrutura ainda. A cidade de Anápolis, ao pegar o Dayane, nós vamos ter, vereador, presidente dessa casa, Leandro Ribeiro, o município vai ter que fazer toda a infraestrutura daquele local para poder realmente dar uma qualidade de vida para aquela população. E o que é que Silvânia está querendo fazer? É claro que Silvânia quer passar o Dayane para a cidade de Anápolis. Eles não querem gastar para poder fazer infraestrutura. Então, o que é que nós precisamos de conversar com a Câmara Municipal de Silvânia? Precisamos conversar com o prefeito de Silvânia e aí os deputados, junto, depois não ter audiência aqui na Câmara, nós, vereador, nós precisamos de pegar, sim, mas nós precisamos de pegar uma área maior também. A NAP tem que ter uma compensação, vereador Mauro, aonde futuramente podemos instalar a empresa ali naquele local para poder atender o industrial, atender o próprio Dayane e atender aquelas outras residências e condomínios que ele tem. Porque nós pegar só o Dayane para nós poder fazer infraestrutura lá, fazer asfalto, fazer esgoto, fazer rede fluvial, e aí? Nós temos muitos bairros dentro de Anápolis que não tem ainda, que precisamos de fazer. Então, nós precisamos de ter uma contrapartida. E essa contrapartida, eu acho, vereador Mauro Severiano, que é uma área maior que Silvânia tem que destinar à cidade de Anápolis. Porque até onde eu conversei com o deputado Hamilton Filho, e o vereador Pastor Elias vai subir aqui, vai poder nos trazer com mais clareza, é que lá eles querem passar, mas só o Dayane. Só o Dayane. Então, vereador, eu acho que nas suas reuniões, nas nossas discussões da nova frente, que eu quero participar junto com o senhor, quando for ter audiência aqui da Comissão de Urbanismo e Transporte, que tratará desse assunto também, nós precisamos de pegar uma extensão maior. Porque se nós pegar só o Dayane agora, daqui 1 ano, 2 anos, vamos estar lá brigando para poder pegar mais um pedaço para frente que já está povoado também. Então a gente tinha que fazer uma topografia e olhar bem, para a gente poder atender aquela região, mas já atender definitiva. Para poder ajudar isso aí, o deputado Hamilton Filho está fazendo e está fazendo muito bem. E eu acho importante que outros deputados possam juntar coro em relação com a Câmara Municipal, a qual o senhor tomou frente aí e está fazendo um belíssimo trabalho. Presidente, nosso trabalho está terminando aqui, mas eu quero dizer a você que está acompanhando a sessão, continua prestando atenção nos vereadores que vêm aqui na tribuna e faça o seu discurso, tá bom? Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Vereadora professora Geli, solicitou um minuto de réplica com a palavra.
Obrigada, obrigada, senhor presidente. Eu vou usar a fala final do vereador que usou a tribuna, falando para as pessoas acompanharem. É verdade, as pessoas precisam acompanhar o discurso dos vereadores que usam a tribuna. Os discursos que realmente têm conteúdo e aqueles discursos evasivos, discursos que não condizem com a verdade. E ele diz que foi inaugurado 9 escolas. Onde que estão essas 9 escolas? 9 CMEIs. Ele falou até o nome errado, 9 CMEIs. Cadê? Onde que estão os 9 CMEIs que foram inaugurados? A comunidade, por favor, que relacione para nós, até os professores que estão aqui, que ele disse que eu falei para os professores que estão aqui, eles mesmos podem falar, onde que estão esses CMEIs? Onde que estão essas escolas inauguradas? E mais ainda, ele disse que 90% da minha fala é sobre salário, e eu falo sim, e vou cobrar enquanto eu estiver aqui o piso salarial dos nossos professores. Mas eu usei apenas 20 segundos para poder falar do salário. O restante eu fiz cobranças. Por que que não falou nada das cobranças que eu fiz? E que todos sabem que essa é a realidade das escolas. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereadora professora Geli. Na sequência, convido o próximo orador, vereador Ederson Lopes.
Bom dia a todos, cumprimentar os vereadores na pessoa do presidente Leandro Ribeiro, cumprimentar todos os populares que nos acompanham nessa sessão, nessa manhã de segunda-feira aqui na Câmara Municipal, cumprimento especial aos servidores da educação que se encontram aqui no plenário, população que nos acompanha também pelos meios de comunicação e todos os profissionais da mídia que estão aqui transmitindo essa sessão e cobrindo essa sessão nessa manhã. Senhor presidente, no início dessa fala eu quero aqui agradecer a todas as manifestações de pêsames à minha família pelo passamento do pai e da minha esposa, agradecer àqueles que puderam estar ali no velório, agradecer àqueles que manifestaram pelas redes sociais e àqueles que se manifestaram pessoalmente também à minha pessoa. Agradecer a todos e sabemos que Deus, Ele conforta, Ele consola, mas o abraço dos amigos, o abraço das pessoas, eles nos fortalecem bastante. Quero aqui trazer alguns assuntos, mas primeiro eu queria só dizer sobre esse assunto da educação que nós participamos da inauguração da entrega do CIMEI lá do Pedro do Vico e também do CIMEI do Santo Antônio e também da ampliação da escola do Santo Antônio. Dizer também que na legislatura passada o ex-prefeito Antônio Roberto Gomide, ele lá no Santo Expedito, ele assinou a ordem de serviço para a construção de 5 CMEIs. Me lembro que um era no Santo Expedito, outro era lá no Copacabana, tinha mais 3 em alguns lugares, e essa obra não saiu da terraplanagem. Até hoje está na terraplanagem. E, inclusive, de vez em quando as pessoas postam essa foto, onde nós estávamos ali juntamente com ele, assinando essa ordem de serviço como testemunhas, e não saiu da terraplanagem. E eu nunca vi a nossa nobre professora falando sobre isso, cobrando a empresa na época, porque a empresa não iniciou as obras, ou porque esses CMEIs não foram concluídos. Então nós precisamos ser justos e dizer sim, que o prefeito Roberto Naves, ele tem concluído as obras que estavam abandonadas pela gestão anterior e tem entregado à população. Eu não vou nem falar do posto de saúde, vou falando só da educação especificamente, vereador, porque verdadeiramente nós não a vimos na entrega dessas obras. Obras importantes para a população, obras que estavam abandonadas e que o prefeito Roberto, ele poderia ter deixado essas obras paradas para lançar outras novas. Mas a responsabilidade do gestor não permite que se tome uma atitude dessa. Então vamos entregar, concluir as obras que estavam paradas e abandonadas e sim iniciarmos outras obras novas. Então isso é um gestor com responsabilidade. Agora, senhor presidente, quero aqui também, vereador Mauro, na mesma linha de raciocínio de Vossa Senhoria, parabenizar o prefeito pela sua interferência imediata com relação ao administrador do nosso DAIA. E não só o prefeito, temos que ser justos com o deputado Hamilton Filho, inclusive eu estava com eles na semana passada, antes deles irem a Goiânia, já levar a indicação do Frederico Godoy. O nome de batismo dele, viu, vereador Mauro? É Frederico Godoy, não é Frederico Mãozinha, não. Mãozinha é apelido carinhoso. Mas é o Frederico Godoy, inclusive hoje ele é diretor da Secretaria de Desenvolvimento Econômico aqui do município, será exonerado para assumir esse importante papel de administrar o nosso distrito industrial, inclusive é um nome que é respaldado por nós vereadores, pela CIA, pelo Fórum Empresarial e é respaldado pelo prefeito Roberto e pelo deputado Hamilton Filho. Dizer também, vereador Mauro, que o nosso vereador Teles Júnior está cotado aí para assumir algo aí na Codego. Se concretizar, ficaremos felizes em ter mais um vereador emprestado para contribuir para o governo estadual do nosso lindo estado de Goiás. Então, o vereador Teles, quem sabe, pode vir assumir aí alguma diretoria na Codego. Sabemos que ele tem capacidade para muito mais, mas se efetivar essa nomeação, vereador Teles, ficaremos felizes em tê-lo nos representando e tenho certeza que vai contribuir muito, porque o senhor é dessa área. O senhor entende e é capacitado para isso. E ainda nesse assunto de DAIA, semana passada não pude estar aqui na sessão, mas eu quero dizer só com relação à criação do Distrito Industrial Municipal. Vereador Lélio, aquele projeto aprovado por nós, a autorização da permuta de área já foi publicado no Diário Oficial. E nós tivemos também, durante a Expo Anápolis, o anúncio do governador de doação também de parte da área da plataforma logística para a implantação também de novas indústrias no DAIA estadual. Então eu quero aqui trazer uma reflexão e talvez uma informação para a população que nos acompanha, para os nobres vereadores, que essa parte do DAIA, o DAIA que existe hoje, e essa área disponibilizada pelo governador para a instalação de novas indústrias, são indústrias de grande porte. Alguns, eu ouvi nos meios de comunicação dizendo, então não precisa mais da criação do Distrito Industrial Municipal, porque nós já vamos ter mais área lá no DAIA. Não. É uma coisa colaborando com a outra. Como diz o vereador Lisier, corroboram, né, a esses dois distritos. O Distrito Industrial de Anápolis, o Distrito Agroindustrial de Anápolis, para empresas de grande porte, como nós temos lá o polo farmoquímico. Essas empresas de grande porte são importantes e essas áreas estarem disponíveis para ela. Esse distrito industrial municipal que está sendo viabilizado e que a Câmara Municipal tem importante participação nisso, esse distrito industrial municipal são para empresas de médio e pequeno porte. Isso não quer dizer que são menos importantes. Estamos viabilizando áreas para que as indústrias de defesa possam se instalar no município de Anápolis. Indústrias 4.0, indústrias de tecnologia, são essas indústrias que virão para o Distrito Industrial Municipal. Indústrias limpas, indústrias 4.0 de tecnologia, indústrias que vão fabricar, né, não só quando fala de defesa, não só armamento, mas todas as indústrias periféricas a essas que fabricam armas e de tecnologia serão importantes nesse Distrito Industrial Municipal, vereador Lélio. Então, olha a importância. E ainda nesse mesmo assunto, nós tivemos uma importante reunião, o vereador Domingos estava presente, uma importante reunião do Concidade, na última quinta-feira. Nós aqui dessa Casa de Leis, especialmente a Comissão de Urbanismo, Transportes, Obras e Meio Ambiente, nós apresentamos sugestões para alteração, vereador Landim, do nosso plano diretor. Importantes alterações. E isso está andando. E aqui eu quero parabenizar o vereador Jackson, o prefeito Roberto, porque já foi encaminhado ao Concidade essa proposta de alterações, que vai influenciar também na criação do nosso Distrito Industrial Municipal. E lá no Concidade foi criada uma Câmara Técnica. Essa Câmara Técnica ela terá agora um mês para avaliar essas sugestões de alteração. E dentro de um mês nós teremos uma outra reunião do Concidade para que se possa votar essas alterações. E assim que for aprovada no Concidade, esse projeto de alteração do plano diretor, ele retornará para a Câmara Municipal, ele será enviado para a Câmara Municipal. Então a Câmara Municipal, a partir daí, ela terá a autonomia para aprovar ou não aprovar aquelas alterações. Mas eu quero fazer essa ressalva da importância que foi nós nos anteciparmos e apresentarmos sugestões importantes para essas alterações. E nós teremos duas audiências públicas. Uma, se não me engano, já agora na próxima quarta-feira à tarde. Amanhã eu trago a informação mais precisa, mas a audiência pública já convocada pelo Concidade para discutirmos alterações do plano diretor. E depois, em outra data, outra audiência pública ainda do Concidade dentro deste mês de setembro. Quando o projeto vier para a Câmara, nós podemos convocar ainda mais uma audiência pública. Olha para você ver, para o senhor ver, vereador, presidente, Leandro Ribeiro, a complexidade que se é alterar o plano diretor, a importância que é o plano diretor do nosso município. E nós estamos avançando nisso. Nós estamos avançando e fazendo correções de algo que não funcionou no plano diretor de 2016. A lei do plano diretor diz que há 6 meses após a sua sanção, já deveria ser passada uma revisão para atualizar alguns pontos. Nós estamos, ele foi sancionado em julho de 2016. Nós já estamos em setembro de 2019 e nenhuma atualização havia sido feita ainda. Então eu quero aqui agradecer e parabenizar aos vereadores dessa casa que abraçaram essa causa, parabenizar o prefeito Roberto, que abraçou essa causa também, já deu andamento, encaminhou ao secretário de Meio Ambiente e presidente do Concidade, o vereador licenciado Jackson Charles, que também está dando andamento, e agora, setembro, outubro no máximo, nós já estaremos votando aqui nessa casa alterações importantes do plano diretor aqui do município de Anápolis. Então, senhor presidente, é isso que tinha a dizer, e eu creio que já em 2019 nós teremos essa ampliação do Distrito Agroindustrial Municipal, Agroindustrial de Anápolis, e já efetivado o nosso Distrito Industrial Municipal, é Anápolis, na rota do crescimento e do desenvolvimento econômico. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Ressaltar aqui a importância do vereador licenciado para secretário de Meio Ambiente nas mudanças pontuais nesse plano diretor. Nós temos alguns empecilhos, algumas burocracias colocadas no plano diretor que não permite o desenvolvimento de tal região. Vale ressaltar que o estudo que está sendo feito não mexe no perímetro do plano diretor, e sim destrava algumas demandas essenciais para o desenvolvimento de determinada região. Então, parabenizar o nosso secretário de Meio Ambiente, vereador licenciado Jackson Charles, por estar nos ajudando a destravar essas demandas. Na sequência, convido o último orador do grande expediente, vereador Pastor Elias Ferreira.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia a toda a mesa diretora. Quero aqui também cumprimentar nossos nobres pares. Cumprimento aqui os professores aqui presentes. Quero ainda em tempo, senhor presidente, cumprimentar aqui os nossos amigos que foi homenageado por esta casa com moção de aplauso. Deve estar chegando aí, ela está chegando. Dr. Jorge Henrique Elias, advogado, presidente da UAB Regional de Anápolis, professor do curso de Direito na Faculdade Anguera de Anápolis. Dr. Jorge Jean Carlos Goulart, advogado e professor do curso de Direito também na Faculdade Anguera. Ao Dr. Luiz Guilherme, que é advogado e professor também do curso de Direito na Faculdade Anguera. A doutora Beijanice Valim, que é advogada e professora também na mesma faculdade, a Anguera. Ao Anderson Coelho, servidor público do Judiciário, professor do curso de Direito na Faculdade em Anguera. Nós passamos uma moção aqui há pouco tempo atrás, foi aprovada e hoje eles serão homenageados. Nós vamos entregar daqui a pouco ali fora para os nossos nobres colegas e amigos da Câmara Municipal de Anápolis. Portanto, sejam bem-vindos e estar aqui conosco. Senhor presidente, aproveitando esta oportunidade, senhor presidente, eu quero responder ao meu colega que me fez aqui o questionamento, Sua Excelência Domingos de Paula, é quanto à questão do Dayana, senhor presidente. Mas eu quero fazer um convite para o nosso colega, o vereador, e para todos. Nós passamos uma moção de apelo aqui nesta casa, onde foi aprovada por todos os colegas,
para que os nossos deputados, tanto Hamilton Filho, Coronel Dailton e o próprio deputado Antônio Gomide, que pudesse reagir na situação do que nós estamos enfrentando no Dayana 1 e 2. Mas eu quero deixar aqui bem claro ao nosso colega, ao Dominguinho, que fique tranquilo. Hamilton está convidado, sim, ele faz parte, não só ele, como o Gomide também, que é deputado por Anápolis, e todos os vereadores. Essa batalha do Dayana 1 e 2, nós iniciamos no ano de 2017. Fizemos audiência pública, e o prefeito de Silvânia, o nosso amigo Zé Faleiro, ele está de acordo de fazer esse debate na questão da divisa dos municípios, porque hoje, Dayana 1 e Dayana 2 é na estrada do NEM, nem de lá e nem de cá. E ele agora chegou a um consenso que precisa de tomar uma posição. Não só ele, quanto eu quero agradecer aqui o nosso presidente da Câmara, Leandro Ribeiro, que abraçou essa causa, presidente. Obrigado por o senhor estar junto conosco. O senhor esteve comigo lá no gabinete do Coronel Dailton, junto com o nosso deputado Diego Sorcato, que é o presidente das comissões das organizações dos municípios do estado de Goiás, e que dispôs naquela audiência de abraçar essa questão. E nomeou naquela hora o deputado Coronel Dailton, que faz parte da comissão, para que tome atitude nessa até chegar lá para ele na Assembleia Legislativa. Mas todos os deputados do estado de Goiás deverão sim entrar nessa questão. E hoje nós temos uma audiência, senhor presidente, já vou deixar bem claro para o senhor saber, com a promotora de justiça, a doutora Maisa Morgana Chaves Torres, que responde pelo município de Silvânia, às 16 horas aqui no seu gabinete, na nossa promotoria. Senhor presidente, já esclarecida a questão do Dayana 1 e 2, inclusive o prefeito de Silvânia nem sabe. Ele está ajudando lá, mas lá o Dayana 2 não pertence mais a ele. Pelo estudo que foi feito pelo IBGE, caro amigo Dominguinho, lá pertence Silvânia, não é mais Gameleira. E o prefeito de Gameleira, ele já disse, olha pastor, estamos juntos nessa questão. Então eu creio que agora vai andar, presidente. Não, nós tivemos uma reunião lá de uma reunião técnica, onde esteve presente o membro do Instituto Mauro Borges, que trouxe o estudo, e agora criamos uma comissão de vereadores. Rapaz, rapidinho,
vereador, daqui. Só para poder esclarecer um negócio aí.
Sim, pois não?
Eu não falei hora nenhuma, não, eu falei de Silvânia, eu até mostrei não. O documento. O deputado Hamilton reuniu, foi com o prefeito de Silvânia, não foi de outra cidade, não.
Eu só estou esclarecendo a Vossa Excelência, que nem o prefeito de Gameleira sabe que lá não pertence mais ele.
A parte, vereador.
Então, senhor presidente, nessa questão, nós tivemos a reunião lá, que foi uma reunião técnica, esteve presente um membro do Instituto Mauro Borges, trazendo ali a questão do mapeamento que já tem, mas foi feito um pedido pelo presidente da Câmara de Silvânia, pastor Genilton, pela vereadora Alessandra Maciel e também pelo vereador Léo Victor, que está abraçando a questão de debater na questão de ceder Dayana para Anápolis. E segundo o que eles me passaram, o prefeito está disposto, vereador, de passar desde a divisa para cá. Ele não está aguentando mais, não dá conta. Então eu creio que agora vai. Quando quer casar e os dois gostam, o casamento vai dar certo.
Uma paz, vereador.
Meu colega.
Uma parte.
Se for rapidinho, porque eu tenho um assunto para falar aqui, eu não tenho como. Pois não, meu amigo. Vereador.
Se eu tiver outros assuntos.
Pois não.
Pode deixar para depois.
Não. Vou ceder a parte ao senhor.
Então, apenas parabenizar a Vossa Excelência por esse assunto, também, presidente Leandro Ribeiro. Esse assunto aí do Dayana, ele precisa resolver mesmo. Aquele pessoal sofrido que resolve a maioria dos seus problemas aqui em Anápolis. Essas coisas tem que fazer. Eu lembro que tinha esse lenga-lenga aí, também em relação ali ao Jardim Esperança, é de Anápolis, é de Gameleira. Antônio Gomide, quando assumiu, foi o primeiro bairro que ele foi lá, asfaltou, acabou com aquelas gambiarras que tinha ali nos fios ali, tá tudo quanto é lado, urbanizou aquela região ali. Então, quando tem vontade, faz mesmo. Quando tem vontade, faz. Então, o exemplo que fez o prefeito Antônio Gomide ali, naquela região emendada ali, que é o Jardim Esperança. Foi o primeiro bairro que ele chegou lá e acabou com esse lenga-lenga de Edgar Meleira, Ed Anapa, e resolveu o problema ali, assim que assumiu a administração. Obrigado pela parte.
Obrigado. Maurão.
Obrigado. Só vou dar boas-vindas ao doutor Jorge Henrique Elias, que foi meu professor na faculdade. Também o doutor Jean está aí. Parabéns a vocês que estão aí. Vai receber um título agora em homenagem ao pastor Elias. Eu só tenho uma bronca com o doutor Jorge Henrique Elias. Ele só me dava 10 na minha matéria, 10% da matéria. Mas está tudo bem, doutor. Um abraço para você.
Obrigado, vereador Mourão. Senhor presidente, eu quero aqui falar a respeito da segunda audiência pública e o segundo encontro regional do biênio 2019-2020, da Corregedoria da Justiça da terceira região judiciária que teve aqui na cidade de Anápolis. Vossa Excelência me pediu que eu fosse representar a Câmara Municipal e o próprio nosso diretor do fórum, Dr. Ricardo Silveira, também me convidou pessoalmente e eu estive lá representando a Câmara Municipal. E quero ressaltar aqui aos nobres pares que foi muito importante essa audiência do segundo encontro regional do biênio 2019-2020 da Corregedoria da Justiça aqui na cidade de Anápolis, onde naquela oportunidade eu tive o prazer e o privilégio de ouvir dos nossos colegas que estão aqui, principalmente Dr. Jorge. Naquela oportunidade, Jorge Henrique Elias, ele teve a oportunidade como presidente da subseção OAB Anápolis de expressar o que eles estão passando na cidade de Anápolis. E me trouxe aqui um relatório, eu vou recitar bem rapidinho o que ele disse. Olha aqui, o presidente da subseção da OAB, Jorge Henrique Elias, apresentou na audiência pública uma lista com 11 demandas, dentre elas as principais: o suprimento de juiz para cobrir a falta de magistrado na segunda, na quarta e na quinta vara cível, bem como a primeira, a quarta e a quinta varas criminais da comarca, o aumento efetivo na contadoria do foro, fim da revista pessoal dos advogados no foro de Abadiânia, necessidade de criação da terceira vara da família em Anápolis, e ainda levantou a questão sobre as custas judiciais de Goiás, que estão entre as mais altas do país. Senhor presidente, naquela oportunidade eu quero aqui parabenizar ao Dr. Jorge, que está aqui presente, e ele e seus colegas. Me trouxe a preocupação, senhor presidente, foi a questão de um cartório que nós temos em Anápolis. É o segundo cartório de registro de imóveis aqui na nossa cidade, aonde 98% dos que estavam presentes ali, senhor presidente, levantou contra o que está acontecendo no cartório aqui no Jundiaí. Tudo travado, nada anda, nada recebe. E na hora, o corregedor, doutor Quisleu, levantou e criou uma comissão, senhor presidente, para que seja averiguada essa questão. Eu fiquei encabulado, porque 98% que estavam presentes na audiência levantou sobre a questão desse cartório. A nossa cidade está travada. Mas o nosso diretor do fórum, o doutor Ricardo Silveira, ele assumiu a questão da comissão e vai averiguar. São valores e coisas que precisam ser pertinentes. Parabenizo aqui ao nosso amigo, companheiro, presidente do Foro de Anápolis, doutor Ricardo Silveira, e também na pessoa do nosso amigo, companheiro, o desembargador Quisleus Dias Marciel Filho, que realizou uma audiência espetacular na cidade de Anápolis para ouvir as demandas, as necessidades do Poder Judiciário, não só de Anápolis, mas de 10 cidades, 10 municípios que faz parte dessa questão judiciária, aonde foi tratada aqui. Senhor presidente, obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Pastor Elias Ferreira. Quero cumprimentar e dar boas-vindas aqui ao presidente da OAB Anápolis, Dr. Jorge Henrique Elias, todos os professores do curso de Direito da Uni Evangélica que estão recebendo aí uma homenagem da Anhanguera, que estão aí recebendo a homenagem do gabinete do pastor Elias. Sejam bem-vindos a esta Casa de Leis. Não havendo mais inscrito no grande expediente, declaro encerrado o grande expediente e solicito ao vereador Mauro Severiano que faça a aferição de quórum para a abertura da ordem do dia.
Vereadora Aline Rosa, vereador presidente Leandro Ribeiro, vereador Luiz Santos Celda, vice-presidente, vereador Tele Júnior, vereador João da Luz, vereador Deusimar Japão, vereador Américo, vereador Valdete, vereador João Feitosa, vereador Lesier Borges, vereador Jean, vereador Paulo de Lima, vereadora Thaís, vereador Leila Varenga, vereador Luzimar Silva, vereadora Geli, vereador Pastor Elias, vereador Fernando Dutra, vereador Pedro Mariano, vereador Mauro Severiano. Quórum suficiente, senhor presidente.
Obrigado, vereador Mauro Severiano. Havendo o quórum suficiente, declaro aberta a ordem do dia e já inscrito pela liderança do PT, vereadora professora Geli.
Senhor presidente, Senhor presidente, eu quero ressaltar aqui as eleições do Partido dos Trabalhadores no dia de ontem, falar a respeito do empenho da militância que compareceu em massa para poder votar no dia de ontem, não somente em Anápolis, mas no Estado e no nosso país. Agora o senhor presidente em exercício foi o presidente da comissão eleitoral. Parabenizar a todos que compareceram para votar e também parabenizar o presidente, a comissão eleitoral e o nosso novo presidente municipal, o companheiro também advogado, Rimê, que vai assumir, né, agora o comando do Partido dos Trabalhadores na nossa cidade. E mais uma vez, senhor presidente, com relação às falas da tribuna, falar a respeito das obras abandonadas e dizer que nenhuma obra foi abandonada. São apenas obras que não tem como concluir no período do mandato, mas que o prefeito Antônio Gomide, o Partido dos Trabalhadores, construíram inúmeros CMEs, inúmeras escolas na nossa cidade e sempre valorizando os profissionais da educação. Haja visto o plano de cargos e vencimentos elaborados no governo dele. E também, senhor presidente, no Santo Expedito, tem um CMEI lá no Santo Expedito, construído no governo do Antônio Gomide. Então, apenas para ressaltar os feitos da educação feitos pelo companheiro Antônio Gomide e pelo governo do PT. Muito obrigada, senhor presidente.
Ainda para falar pelas lideranças partidárias, líder do PMN, vereador Télio Júnior.
Presidente, eu quero parabenizar os profissionais, professores do direito, que hoje estão aqui recebendo uma honraria. Também enaltecer a honrosa solenidade que fizemos nessa casa também, pelo Dia do Advogado, que foi comemorado dia 11 de agosto, onde também contemplamos o Dr. Maurílio, contemplamos o Dr. Jorge também, presidente da OAB, e os nossos advogados aqui, doutora Thaís, doutora Eline, Jean Carlos, professora Geli, são profissionais também inscritos na ordem, e com certeza é um dia muito importante para poder comemorar a classe jurídica. Devolvo a palavra, presidente, sem mais.
Passa a palavra para a secretária Eline Rosa para a deliberação da pauta.
Em segunda votação, projeto de lei ordinária 165 de 2019, de autoria do prefeito municipal, que altera os dispositivos da lei 2.822, de 28 de dezembro de 2001, que dispõe sobre a criação do sistema municipal de ensino de Anápolis e estabelece as normas gerais para o seu funcionamento.
Projeto de lei do prefeito municipal 165 de 2019, em segundo turno de votação, está em discussão, discussão sem apartes.
Discutindo, presidente.
Para discutir, vereadora professora Geli.
Senhor presidente, mais uma vez, só ressaltar, esse projeto foi amplamente debatido na sessão de quarta-feira. Mas só para dizer mais uma vez o equívoco colocado, que nós apresentamos uma emenda para prejudicar os diretores. Dizer primeiro, a emenda não é da professora Geli, a emenda é da Comissão da Educação, que não fez uma emenda aleatoriamente da cabeça de cada vereador que compõe a Comissão de Educação, mas foi uma emenda após ouvir o Conselho Municipal de Educação, ouvir alguns professores e ouvir também o secretário da Educação, que estava de acordo com a emenda apresentada. E que para nós da Comissão de Educação ficou muito claro que nós não nos oporíamos com relação a 2 anos, a 2 eleições, 1 reeleição ou mesmo 3 eleições. Mas que nós estávamos apenas fazendo aquilo que nós propusemos realizar, quero ouvir todos os segmentos e apresentar uma emenda. Por isso que nós apresentamos não somente essa emenda, mas outras emendas também que foram aprovadas. Só deixar bem claro que eu não sou contra os diretores, eu não sou contra a educação, pelo contrário, sou uma defensora da educação, e que a emenda não é somente da professora Geli, mas é uma emenda da Comissão de Educação, e que eu participei ativamente dessa emenda após ouvir todos os segmentos que eu já mencionei à Vossa Senhoria. Tanto que nós encaminhamos o voto da bancada para o voto contrário à emenda, porque esse foi o entendimento aqui do dia. Muito obrigada, senhor presidente.
Discutindo, presidente.
Falando em emenda, apenas lembrando que as emendas aprovadas já estão incorporadas ao projeto. Também para discutir, vereador Paulo de Lima.
Presidente, infelizmente a vereadora não está falando a verdade. A emenda é dela mesma, ela que propôs a emenda e induziu os colegas a fazer a emenda. Então, bobagem dela ela falar isso aí. Eu acho que a emenda é dela, para que correr do fato? Uai? Não era ruim, a emenda não era ruim, não, mas infelizmente não deu como a ser aprovada aqui. Ela estava até de parabéns, mas depois dessa aí, infelizmente, o pessoal do PT...
Senhor presidente, minuto de réplica, por favor. Por favor, ele citou que a emenda é minha, eu tenho direito sim.
Vou conceder uma réplica a Vossa Excelência.
Obrigado, mas... eu quero primeiro pedir ao vereador Paulo de Lima que me respeite, assim como eu o respeito.
Falou.
Eu acho que essa casa aqui é uma casa de debate, onde que nós temos que respeitar a todos. E todos os vereadores participaram do debate. E eu não tenho nenhum problema de falar, como eu disse, que eu participei ativamente da emenda. Aliás, como eu participo e leio e estudo todos os projetos dessa casa. E não chego aqui para votar de qualquer maneira. Então, eu não tenho problema nenhum, é só apenas para ressaltar. A emenda está assinada pelos 5 vereadores da Comissão de Educação. Pois certo, é lógico que eu que escrevi as emendas, sim, após ouvir todos os segmentos que eu já falei para Vossa Excelência. Mas eu acho que essa é uma casa onde nós temos que respeitar e tratar com respeito cada um dos nossos pares aqui. E eu exijo esse respeito, sem dúvida nenhuma, do companheiro Paulo de Lima. Obrigado, senhor presidente.
A tréplica aí para mim, presidente, infelizmente ela usou.
Consigo uma tréplica a vocês, mas antes só falando que... Aqui na casa nós não temos o costume de induzir ninguém, mas sim de convencer, né? Aqui nós usamos o convencimento e não a indução. Uma tréplica, Vossa Excelência.
Obrigado, presidente, pela ajuda, mas eu acho que ela convenceu sim e não induziu. E as duas palavras juntas, induziu e convenceu. Mas infelizmente, falta de respeito, eu não tive com a vereadora. Gosto muito dela, respeito ela como professora e como mãe e tudo mais, e como vereadora dessa cidade. Eu não desrespeitei ela hora nenhuma. Só diz que a emenda foi dela e continuo confirmando que seja dela. Se fosse uma emenda boa e tivesse aprovado, eu tenho certeza que estava nos Facebooks da vida aí, ó, dizendo que foi a professora Geli que apresentou. Então, infelizmente, ela tem que concordar comigo que foi dela, sim, a emenda. Mas porque não foi boa, não foi aprovada, agora não é mais. Quando a criança é feia, caô, ele não é mais pai. Então, que isso, aí. Obrigado, presidente.
Projeto ainda está em discussão. Em votação, em segundo turno de votação, os contrários se manifestem. Projeto aprovado em segundo turno. Palavra com a secretária.
Projeto de lei ordinária número 155 de 2019, de autoria do vereador João da Luz, que considera de utilidade pública municipal a Casa de Apoio Iceana e dá outras providências.
Ação de discussão e votação, projeto 155 de 2019, do ilustre vereador João da Luz. Está em discussão, sem apartes. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado em segundo turno de votação. Palavra com a secretária.
Em primeira votação, projeto de lei ordinária 131 de 2019, de autoria da vereadora professora Geli, que altera o artigo 1º da Lei 3.272, de 5 de dezembro de 2007, que dispõe sobre a proibição do uso de telefone celular nas escolas municipais no município de Anápolis e dá outras providências. Comissão de Constituição e Justiça e Educação foram favoráveis ao projeto, entretanto, foi apresentado pela própria autora uma emenda de plenário. Dessa forma, solicita-se que retorne à CCJ este projeto, presidente.
Projeto, assim como anunciou a secretária, ela tem uma emenda de plenário. Nesse caso, prevê o regimento que o projeto retorna à Comissão de Constituição e Justiça para análise da emenda. Determina a diretoria legislativa que tome a devida providência. Vou conceder... Ainda tem projeto, secretária? Não. Então, concedo a palavra pela ordem à liderança do prefeito, vereador Ederson Lopes. Depois retornaremos à pauta.
Senhor presidente, é que eu tive que dar uma saída aqui do plenário, mas foi falado aqui com relação à obra abandonada e obra que não deu tempo de terminar. Uma obra que não dá tempo de terminar é a obra que está acontecendo, e essa obra está sendo executada, e termina o governo, só que a obra está sendo executada e não deu tempo de terminar. Então, o governo que iniciou e foi terminada em um outro governo. Agora, uma obra abandonada é uma obra onde os trabalhadores saíram daquela obra, a empreiteira saiu daquela obra, o mato cresceu, tomou conta daquela obra. Aquela obra ficou parada por mais de 2-3 anos. Não havia nenhuma outra empresa licitada para concluir aquela obra. Então, a obra foi abandonada. E aí teve que fazer um outro processo licitatório, contratar uma outra empresa para que aquela obra fosse concluída. Então há uma diferença em obra abandonada e obra que está em execução e não deu tempo de terminar em determinado governo. O que aconteceu com essas obras que eu citei na tribuna? Cimei, Pedro do Vico, Santo Antônio, são obras que estavam abandonadas. Como outras que estão em andamento agora, sendo concluídas, também estavam abandonadas. E essas obras, através da gestão do atual prefeito Roberto Naves, essas obras foram licitadas novamente, novas empresas contratadas, algumas já foram entregues e outras ainda serão entregues, obras que foram concluídas, tiradas da situação de abandono. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Obrigado ao vice-presidente Luiz Santos Lacerda por estar conduzindo aqui a sessão em nossa ausência. Solicito a primeira secretária, a vereadora Eline Rosa, que faça a leitura para votação de moções e indicações.
Moção de pesar de autoria do vereador Leandro Ribeiro, a ser encaminhado à família da senhora Angelita Souza Machado pelo seu falecimento. Moção de repúdio de autoria da vereadora professora Gili Sanches, a ser encaminhada ao governo federal em face da suposta privatização da empresa brasileira de Correios e Telégrafos. Moção de apelo de autoria do vereador Lélio Alvarenga ao comandante do Batalhão de Polícia Militar, Tenente-Coronel PM Reginaldo Felisbino Rosa, solicitando atenção ao pedido de sugestão a fim de que as blitz fazendárias não sejam realizadas nos horários de rush na cidade de Anápolis. Moção de pesar de autoria do vereador Lisier José Borges, a ser encaminhada à família do senhor Olímpio Pereira de Melo. Moção de pesar de autoria do vereador Paulo de Lima, solicitando que seja encaminhada à família do senhor Alder Lopes de Souza pelo seu falecimento ocorrido em 6 de setembro de 2019. Moção de pesar de autoria do vereador João Feitosa, a ser encaminhada à família da senhora Cleusa Pereira Brandão, falecida no dia 7 de setembro de 2019. Moção de apelo de autoria do vereador Lélio Alvarenga ao presidente do Senado, senador Davi Alcolumbre, solicitando que seja mantido o veto do presidente Jair Messias Bolsonaro ao projeto de lei do abuso de autoridade. Moção de pesar também de autoria do vereador Lélio Alvarenga a ser encaminhada à família do senhor Murilo Pedatella pelo seu falecimento também no dia 5 de setembro deste ano. Indicação de autoria do vereador Deusmar Japão do Municipal, sugerindo ao senhor Ronaldo Caiado, governador do estado de Goiás, a instalação da 5ª unidade de colégio militar em nossa cidade, transformando a unidade de ensino regular, o Colégio Estadual Governador José Ludovico de Almeida, em colégio militar. São essas as moções e indicação.
Obrigado, primeira secretária, vereadora Eline Rosa. As moções e a indicação lida estão em discussão.
Discutindo, senhor presidente.
Inicialmente, vereador Luiz Santos Lacerda, depois João Feitosa e Paulo de Lima.
Lélio pediu primeiro.
Inicialmente, então, vereador Lélio Alvarenga.
Prioridade ao vice-presidente. Obrigado pela gentileza, vice-presidente, vereador Luiz Lacerda. Senhor presidente, essa moção que nós apresentamos, quinta-feira, última passada, Anápolis viveu um acidente terrível, onde várias famílias foram atingidas. O senhor esteve presente acompanhando também ali, aquele acidente dramático ali, de frente à prefeitura, onde veio a perder a vida aquele jovem, Murilo Pedatela, jovem ex, filho de um casal de amigos, biomédico, colega de profissão, doutora Flaviane Pedatela e também ao doutor Givago. Esse jovem que eu vi crescer, pude acompanhar toda a sua vida, conheço seus pais. Nós trabalhamos ali na laboratório da PAI durante 24 anos. Foi uma grande tristeza, senhor presidente. O senhor esteve presente ali e ver aquela família sendo desfacelada. Família esta, não só do lado do Dr. Givaldo, do lado também da doutora Flaviane, por atitude, senhor presidente, digo pelo menos irresponsável daquele cidadão. Porque desde o momento que você tenha uma contraindicação, você tem uma recomendação médica, você precisa cumprir ela. E aquele cidadão tinha uma recomendação médica de pelo menos que ele não poderia dirigir. Se ele estava em crise epilética ou não, a perícia que vai poder dizer. Mas digo sim, senhor presidente, pelo menos de uma responsabilidade por parte daquele cidadão. Volto a dizer, com certeza a Polícia Civil vai concluir esse inquérito, que ela possa olhar com bastante carinho, porque aquela família ali ficou muito entristecida, acabada, família que é essa, que nunca mais voltará a ser normal, pois faltará no seio daquela família aquele jovem Murilo, cheio de sonhos, recém-casado, perdeu a sua vida de forma dramática, de forma brutal. Então, deixo aqui...
Conclua, por gentileza, vereador.
Estarei concluindo, senhor presidente. Deixo aqui meus sentimentos à família, doutor Givaldo, doutora Flaviane, sentimentos pesares, que Deus possa confortar a todos vocês. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Lélio Varenga. Na sequência, vereador João Feitosa.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, essa moção de pesar também que eu coloquei hoje à Câmara Municipal pelo falecimento da dona Cleusa. Dona Cleusa morava ali no bairro São Carlos, é irmã da dona Zica, minha querida amiga, e do Ademilton. Que Deus possa, no nome dos dois, que Deus possa confortar toda a família, que é só ele mesmo, nesse momento de pesar, que vai dar tranquilidade aos corações de cada um dos irmãos, dos parentes, dos amigos, dos filhos. Então fica aí essa moção de pesar por essa casa, a família da dona Cleusa, que teve seu falecimento agora no dia 7. Que Deus abençoe a todos, familiares. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador João Feitosa. Na sequência, vereador Paulo de Lima.
Obrigado, presidente. Primeiramente, nossos pisos, a família do Éder Lopes Souza, nosso amigo de muitos anos, juntamente com a sua família ali do Depósito Mendonça, ali na Avenida Goiás, juntamente ali onde o Lisier também morava, vizinho dele e amigo. A gente perdeu ele nesse último final de semana, através de uma doença terrível, que é o câncer, né? Foi rapidinho, ele veio a falecimento nesse final de semana. Então, a gente traz aqui os pesares da Câmara Municipal e de todos os vereadores e da minha família. Obrigado,
presidente. Obrigado, vereador Paulo de Lima. Na sequência, ainda na discussão das moções, vereador Luiz Santos Lacerda.
Aproveitar a discussão dessas moções, tem algumas aí nesse sentido que eu vou falar também, mas para falar daquele assunto que veio à tona aqui do administrador do DAE. Primeiro, cumprimentar, parabenizar o Fred Godoy. Realmente merece estar lá. Mas eu fico pensando, senhor presidente, aonde nós vamos parar se a gente começar a nos acostumar com tão pouco? Eu vi aqui várias pessoas parabenizando o prefeito e mais autoridades por estar conseguindo aqui para Anápolis o cargo de administrador do DAEA. Há pouco tempo atrás nós tínhamos aqui, está aqui do meu lado, secretário que era chefe de tudo, era do DAEA daqui, de Catalão, de Aparecida, da CODEG, não sei de que e tal, e a gente achava que era pouco ainda. Agora nós estamos aqui agradecendo e parabenizando tal, porque nós estamos conseguindo. Você vê aonde nós vamos parar, aonde a ANAP foi parar. Pelo amor de Deus, gente. A ANAP já teve época aí que já teve três secretários de uma vez aqui de Anápolis. E agora nós estamos nos contentando a parabenizar o prefeito, e parabéns mesmo, mas por que é o administrador do DAE perto do que nós já tivemos aqui? Então nós não podemos de jeito nenhum estar contentando com tão pouco, não. Governo Ronaldo Caiado, governador, quando fala que é de Anápolis e tal, podia realmente cuidar da cidade de Anápolis. Podia realmente cuidar. E dessa vez ele pisou na bola com a cidade de Anápolis, deixando Anápolis sem cargos importantes no seu governo. Nós já tivemos aqui, essa época que nós tivemos aqui, 2, 3 secretarias, nós já tivemos junto 6, 7, 8 cargos de primeiro escalão, tudo aqui para Anápolis ao mesmo tempo. Então nós não podemos ir nessa linha de estar contentando com tão pouco, não. Governador Ronaldo Caiado está devendo para a cidade de Anápolis e devendo muito ainda, e nós vamos aqui continuar cobrando. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Luiz Santos Lacerda. Referendo às moções lidas aqui, quero, em nome da Câmara Municipal, desejar, né, dar condolências a todas as famílias que tiveram seus entes queridos perdidos, em especial a família Pé da Tela, né, o Murilo, meu vizinho, né, morava no segundo andar lá do prédio, e essa tragédia realmente comoveu muito a família. Quando a pessoa está acamada, está doente, né, a família espera aí que realmente que a pessoa venha a óbito. Mas na idade do Murilo, um jovem, trabalhador muito querido, né, carismático, né, uma perda lamentável, que Deus conforte o coração de toda a família também. A dona Angelita, mãe da Neila Machado, esposa do desembargador Dr. Marcos da Costa Ferreira, veio a óbito ontem, foi sepultado hoje pela manhã também. Né, os sentimentos à família Machado aí, pelo passamento da dona Angelita. As moções lidas estão em discussão. Com a palavra, o vereador Pastor Elias Ferreira.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, nessas moções eu assinei e quero discutir essa que o senhor disse aí, do Murilo. Conheço o seu pai, Dr. Gilvago, foi professor da minha filha na faculdade da União Evangélica, de muito tempo. E eu pude estar presente ali, no velório do seu filho, do Murilo, e foi uma comoção na cidade de Anápolis. Muitas pessoas. E uma tristeza, senhor presidente. Pensa numa tristeza que estava ali a situação quando eu pude dar um abraço no Gilvago e fazer uma oração por ele, pela sua família. Eu reconheço o estado de tudo que esse povo está passando. Mas eu peço a Deus que conforte o coração deles, que dê graça para eles. Fácil não é olhar sua esposa do lado do caixão e ver o que ele estava passando naquele momento. E de pensar, senhor presidente, que ali poderia ser qualquer um, viu, Maurão? Que tivesse naquele local, tinha sido morto, porque a situação ali foi complicada, né? E eu quero crer, e eu entendo a situação do fato que aconteceu, do cidadão estar usando a medicação, né, controlada, mas hoje nós temos muito na cidade de Anápolis, pessoas que tomam medicação e que estão ao volante dirigindo, é assumindo a responsabilidade. Não estou aqui fazendo juízo de valor, mas que Deus tenha de misericórdia de nós, da população de Anápolis, para que fatos como esse não voltem a acontecer. Obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Pastor Elias.
Escutindo.
Com a palavra, vereador Lisier José Borges.
Obrigado, senhor presidente. Eu não gosto muito de falar sobre essas coisas, não, mas aí tem algumas moções, tem uma minha, inclusive, né, do senhor Olímpio, que foi fiscal da Receita Estadual, o Maurão deve conhecê-lo aí, é pai de um grande amigo nosso, faleceu, Alder, amigo de infância, também veio a óbito, mas como o senhor disse, né, essas pessoas estavam acamadas e, obviamente, os familiares esperam, contam com a recuperação, acreditam na sua recuperação, mas muitas vezes não acontece. Agora, do Murilo, é uma situação diferente, né, eu fui ali, nós fomos criados junto com a Flaviane, muito amiga das minhas irmãs, desde criancinha, né, nós na mesma rua. Então, foi um acidente grotesco, né, para falar a verdade. Uma coisa inaceitável nessa situação. E o motorista, dizem que é de boa índole, mas cometeu um grave erro, né, e vai ser julgado por isso. E aí deixar nossos sentimentos aí à família, seu Vicentinho, dona Aricilda, Fabinho, né, que você deve conhecer muito bem, né, o senhor conhece muito bem, a Fabiana. E, em especial, também, a Flaviane, né, que está numa dor tremenda, né? Murilo também, muito amigo do meu filho, né, participando aí junto de várias festividades, um menino muito alegre, muito dado, né, às coisas, né, de diversão, flamenguista apaixonado, né, uma série de coisas assim que deixa marca na vida de todo mundo. Então, nossas condolências aí a toda a família. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Lizia José Borges. Na sequência, na discussão das moções, vereador Mauro Severiano.
Sobre essas moções, eu queria discutir pela ordem.
Vou votar as moções agora e dou a palavra.
Discuta as moções e depois eu falo pela ordem, por favor.
As moções estão em votação. Votação simbólica. As moções e indicação estão aprovadas por unanimidade dos presentes pela liderança do PSDB, vereador Mauro Severiano.
Pela liderança do PSDB, senhor presidente, eu não sei quem falou aí, que nós estamos aí agradecendo o prefeito pela indicação do Frederico. Não, eu não agradeci o prefeito. Eu agradeci o prefeito pela sua intervenção, na hora exata. Eu sou do tempo que, quando esses cargos aqui, Geli, era de Anápolis, os vereadores, a Câmara Municipal, Rotary Club, Lions Club, CIA, ia em Goiânia e dava uma prensa em qualquer governador, independente de qualquer partido, para requerer para nós, não para o partido. Sou do tempo, a indicação da Saniago era tudo por Anápolis, prefeito municipal indicaria, e a Câmara Municipal. Rotary Club também estava nesse bojo. Câmara Municipal, Rotary Club, Lions Club, CIA. Olha, agora o senhor Ronaldo Caiado, estou agradecendo o prefeito pela inteligência dele, que foi na hora exata, domingo. O prefeito não quer cargo, não. Quer cargo para a cidade de Anápolis. Até mesmo na esfera federal, quem indicava funcionar o chefe lá no INSS era o prefeito municipal e a Câmara Municipal, também da Receita Federal, do INSS, da CELG, da Saniago, da Agrodefesa. E aí por diante, hoje nós estamos ilhados, não tem liderança política que briga por nós, não. O governo faz o que quer, nós de bobo aqui, ó, pedindo esmola. Então, estou agradecendo o prefeito pela sua interferência, que foi na hora exata, que esse caboclo desse cidadão aí, que vinha de Catalão, chegar de paraquedas na minha cidade, administrar ali todo o Daia, é um vexame, é ridículo pela Câmara Municipal. Por isso, quando eu falo que não tem liderança política mais lá, não tem mais um Henrique Santillo, não tem aqui um Anof Quinã mais, que brigava por Anápolis, e tantos outros aí que eu não vou citar, não, um Anapolino Faria. Olha, esses cargos é tudo de Anápolis, não é do vereador Mor, não. Hoje, nós não temos ninguém. Porongatu tem, sei lá, Luziana tem, Rio Verde tem, e aonde está a liderança política? Olha, então que eu fico pé da vida. Eu não estou aqui elogiando o prefeito. Eu estou parabenizando o prefeito, que ele agiu na hora exata. Ainda sobrou isso aí, essa merreca para nós. Merreca. Isso é uma merreca. Ah, nós não é obrigado a ficar humilhado aqui, não, nós políticos, não, vereador Valdez. Você sabe, você foi um líder comunitário sem mandato, talvez mandava mais do que vereador com mandato aqui, você sabe disso, a luta nós temos por andar, só isso.
Obrigado, vereador Mauro Severiano, pela liderança do PTB, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Também em relação a essa questão do DAIA, na verdade, nós cobramos cargo, né, vereador Mauro? Nós cobramos a representação política da cidade de Anápolis, que realmente já foi bem maior, mais robusta. E quando nós falamos que fica aquém do que nós esperamos, é porque realmente a cidade de Anápolis tem uma projeção muito maior no cenário político de Goiás do que outras tantas cidades que foram contempladas com seus representantes no primeiro escalão, não é mesmo, pastor Elisa? Então, realmente, nós desejamos sucesso ao Frederico Godoy lá na administração do DAIA, mas fica a lamentar, porque a cidade de Anápolis já teve, concordo com o vereador Luiz Lacerda, três, né, secretarias dirigidas por representantes da cidade de Anápolis. Então, talvez está faltando mesmo uma maior força política, sobretudo também um respaldo da Assembleia Legislativa dos nossos deputados, porque nós ficamos realmente em segundo plano e lamentar, porque o governador Caiado é de Anápolis e esperávamos que fosse contemplar de forma bem mais relevante a cidade de natal dele. De qualquer forma, nós vamos, né, torcer para que seja um bom mandato do Frederico Godóis, que acreditamos tenha a capacidade como administrador do DAI. E por falar em administrador, hoje é o dia do administrador, 9 de setembro.
Então, parabéns a todos os administradores, na pessoa que dos administradores que pertencem ao quadro da Câmara, que é o Rodrigo, o Reile, a Denise, a Fabiano, o Carlos, em nome deles, cumprimento a todos. Mas também, pastor Elias, falando aqui sobre a questão dos cartórios, nós temos muita coisa a revisar nos cartórios, mas sabe qual que é o principal? É que o Tribunal de Justiça e o próprio Estado de Goiás pudesse revisar os valores das taxas cartorárias e emolumentos, que são as mais altas taxas do Brasil e que, infelizmente, compromete muitos serviços. Muitos cidadãos deixam de realizar procedimentos do cartório e regularizar determinadas situações porque não tem condições, às vezes, de pagar as custas cartorárias. Então, mas, de qualquer forma, é uma iniciativa plausível e importante para o município e, sobretudo, vamos acompanhar também essa questão. Devo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na sequência, pela liderança do PRP, vereador Pedro Mariano.
Senhor presidente, bom dia. Eu também acompanho um raciocínio do Mauro José Severiano. Senhor presidente, em 1996, 97, eu trabalhava no DAE na empresa Tupi Forte, se tornou Forte Elite. E naquela época, veio um administrador, indicado então pelo governador Maguito Vilela, de Aparecida, senhor presidente, e focava as coisas, foi destruindo o DAE. E o DAE, em 98, 99, pastor, era um cemitério que eu trabalhava. E por causa de embirra da época que esse administrador focava Aparecida na ANAP, a empresa Forte Elite construiu o maior complexo da América Latina, mas não podia ceder uma área lá de perto de 500 metros quadrados. E ela instalou, na época, o governo Marcov veio e levou ela para Sumaré, que é o grupo Amanco hoje. Então, tem que ter um Ana Paulino lá que admite, porque infelizmente eu estou passando ali em frente à antiga Forte Elite, hoje lá da Gabalto, o asfalto não tem condições de andar lá, é uma buraqueira na frente ali, tem 10 meses nada até agora. Eu vi gente fora e tal, recapeando o DAE onde? Eu acho que é outro DAE, porque aquilo ali, infelizmente, é uma vergonha, grande empresa, carreta ali, aquela buraqueira, Geli. Então, e outra coisa, o Fred, eu conheço a mãe dele, os pais dele, inclusive o pai dele é até primo da ex-vereadora de Dinaméria, eu acho que vai ter uma competência ali de lutar pelo DAE, principalmente beneficiando a população napolina, principalmente os trabalhadores que ali no DAE todo santo dia estão ali. Eu acho que o DAE tem que ter um cuidado muito grande, que é a galinha dos ovos da nossa cidade, presidente, que gera mais de 10 mil empregos diretos ali. Então, ali tem que ter um zelo. Então, eu acompanho o raciocínio do Mauro. Eu acho que não é um vinho de catalão para dar palpite aqui e depois tentar focar catalão. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Pedro Mariano. Solicito a primeira secretária, a vereadora Helena Rosa, que faça a leitura para a votação de requerimentos.
Requerimento de autoria do vereador João da Luz, solicitando à Secretaria de Meio Ambiente a instalação de lixeiras públicas espalhadas no centro da cidade. Requerimento de autoria do vereador Pastor Elias Ferreira, solicitando à mesa diretora da Câmara Municipal a realização de sessão solene no dia 12 de setembro de 2019, às 19 horas. Requerimento do vereador Alfredo Landim, solicitando à Secretaria Municipal de Obras, Serviços de Asfaltamento em toda a extensão da Rua Alameda dos Bosques, no bairro Parque dos Pirineus. Requerimento do vereador Alfredo Landim, solicitando à Secretaria de Obras, Serviço de Limpeza de Boca de Lobo, no entorno da Praça de 31 de Julho. Requerimento do vereador Japão do Municipal, solicitando à CMTT a implantação de quebra-mola na rua Itaipu, quadra 1, lote 10, casa 2, localizado no bairro Jardim das Oliveiras. Requerimento do vereador Japão do Municipal, solicitando à CMTT a sinalização asfáltica em todo o bairro Vila Brasil. Requerimento do vereador Japão do Municipal, solicitando à Secretaria de Obras o serviço de troca de lâmpadas dos postes 14130046 e 02354688 na Avenida Dona Maria J. da Cunha, localizado no bairro Jardim Petrópolis. Requerimento do vereador Japão do Municipal, solicitando à Secretaria de Obras o serviço de troca de lâmpadas no poste 02354540, na rua 9, quadra 12, lote 37, no bairro Jardim Petrópolis. Requerimento do vereador Japão do Municipal, solicitando a Secretaria de Obras, divisão de iluminação, serviço de troca de lâmpada no poste 02355835. 3, na rua Professor Salvador Santos, quadra G, lote 11, no bairro Vila Brasil. Requerimento do vereador Deusmar Japão, Japão do Municipal, solicitando a Secretaria de Obras, serviço de troca de lâmpada no poste 02349371, na rua Toniel Mota, quadra H, lote 6, no bairro Vila Brasil. Requerimento do vereador Japão do Municipal, solicitando a Secretaria de Obras, a troca de lâmpadas no poste 02349231, na rua Eduardo Pereira, quadra 14, lote 5, no bairro Vila Brasil. Requerimento do vereador Japão do Municipal, solicitando a Secretaria de Obras, serviço de troca de lâmpada no poste da Avenida B, quadra 23, lote 12, na Vila Brasil. Requerimento do vereador Japão do Municipal, solicitando a Secretaria de Obras, o serviço de troca de lâmpadas no poste 02349176 e 02349-19X, na Avenida B, quadra 23, no bairro Vila Brasil. Também troca de lâmpadas do poste 23990934, 02349-127 e 02348, na rua Pedro da Silva, na quadra 23, localizada na Vila Brasil. No poste 02349279, na rua 13, quadra 14, lote 4, no bairro Vila Brasil. Também do poste 02349280, na rua 13, quadra 14, lote 1, no bairro Vila Brasil. Ainda na rua Otoniel Mota, quadra H, lote 14, localizada na Vila Brasil, este está sem número. Por fim, ainda do vereador Japão do Municipal, solicitando a Secretaria de Obras, a troca de lâmpada do poste 02349358, na rua Otoniel Mota, quadra H, lote 12, também localizada na Vila Brasil. Requerimento do vereador Leandro Ribeiro, solicitando a Secretaria Municipal de Meio Ambiente o serviço de revitalização, limpeza e retirada de entulhos da Praça da Vila Fabril, ao lado do posto de saúde da família. Requerimento do vereador Leandro Ribeiro, solicitando a CMTT o serviço de sinalização e pinturas de faixas em toda a extensão da Avenida Bem-vindo Machado. Requerimento da vereadora professora Geli, solicitando à mesa a realização de sessão solene no dia 30 de outubro, às 19 horas, para comemoração do Dia Municipal dos Auxiliares de Administração Escolar. Requerimento da vereadora professora Geli Sanches, solicitando à Secretaria de Obras a colocação de poste com braçadeira e lâmpada na Travessa José Rodovalho, na Vila Santa Maria de Nazaré. Requerimento da vereadora professora Geli, solicitando também à mesa diretora a realização de sessão solene no dia 25 de setembro, às 9 horas, em comemoração aos 40 anos do Instituto Euvado Lodi, IEL, em Anápolis. Requerimento do vereador Paulo de Lima, solicitando à CMTT a mudança de sentido duplo para mão única e a instalação de semáforo na rua Carlinho J. Ribeiro, número 311A, no cruzamento com a Avenida Fernando Costa, na Vila Jaiara. Requerimento do vereador Paulo de Lima, solicitando à Secretaria de Meio Ambiente a revitalização do Morro da Capoava, situado na Travessa Dom Bosco, Bom Sucesso. Requerimento do vereador Wederson Lopes, solicitando à CMTT a lombofaixa no bairro Copacabana, na rua 1, no fundo da escola que está sendo construída. Requerimento também do vereador Wederson Lopes, solicitando à Secretaria Municipal de Obras o serviço de limpeza de galeria pluvial na rua 2, quadra 3, lote 10, Vila União. São esses requerimentos, presidente.
Obrigado, primeira secretária, vereadora Eline Rosa. Os requerimentos lidos estão em discussão. Com a palavra, vereador Paulo de Lima.
Presidente, a discussão da revitalização do Morro da Capoava, que será muito importante, praticamente abandonado lá. Agora vamos. Eu estou pedindo ao nosso secretário de Meio Ambiente que possa fazer revitalização daquele local, que é muito bem frequentado, o senhor mesmo conhece, de vez em quando está lá com a gente. Então, queria pedir isso aí mais. E pedir, dizer sobre essa nomeação aí, que até o Maurão falou, eu acho que também nossa representação, nossos deputados, é que estão perdendo ponto lá com o governador, porque o governador, às vezes, ele nem está sabendo, está indicando alguém lá de Catalão. Ele está obedecendo às bases políticas dele. Então, eu acho que nós aqui, como os deputados que nós temos aqui, o Hamilton mais o coronel Adailto, poderemos reforçar isso aí e pedir mais as coisas para a cidade de Anápolis. Não só, se o governador não der nenhum cargo para Anápolis, mas trazer as coisas que a Anápolis precisa, eu prefiro. Negócio de cargo não vai mudar a cidade de Anápolis. Nós precisamos trazer indústria, Nós precisamos de fortalecer a cidade para ter arrecadação. O meu modo de pensar é esse. O governador está de parabéns e ele vai, com certeza, ele vai trazer muita coisa boa para Anápolis ainda. Ele é daqui e eu confio nele e tenho certeza que o governador Ronaldo Caiado vai trazer as coisas importantes para Anápolis, juntamente com o nosso prefeito Roberto Naves. Eu confio nele e acredito nele. Agora, esse negócio de indicação de cargo, a gente ficar cobrando indicação de cargo aqui, isso aí é com o correr do tempo que nós vamos apresentando as pessoas. Mas eu acho que o governador tem razão e ele tem que trazer as obras para a cidade de Anápolis. Só de nós ter o governador daqui já está bom e eu tenho certeza que ele não vai deixar faltar as coisas para Anápolis. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Paulo de Lima. Os requerimentos estão em votação.
Discutindo, presidente.
Só... Ainda em tempo, discutindo os requerimentos, vereador Jean Carlos.
Não, apenas em relação ao pedido de... Eu creio que foi isso, assaltamento da rua Alameda dos Bosques, no bairro Pirineus, só vingando o vereador Landim, dizer que nós temos uma aprovado já em planilha e medição lá na Secretaria de Obras, o vereador João Feitosa, esperando o empréstimo, né, o financiamento que o prefeito está providenciando, uma das ruas que será assaltada é a Alameda dos Bosques, no bairro Pirineus, que inclusive está lá indicada nessa planilha da Secretaria de Obras. Esperamos que realmente saia o mais breve possível. Então, só para esclarecer os moradores de lá, inclusive, frequentemente a gente tem que tentar levar lá caminhão-pipa, porque realmente é uma situação delicada lá, e eu creio que tem que vir o mais rápido possível mesmo. Devo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Ainda na discussão dos requerimentos, vereador Pastor Elias Ferreira.
Obrigado, senhor presidente. Ainda na discussão desses requerimentos, senhor presidente, nós requeremos a questão de uma sessão do dia do biólogo, que vai ser lá no Richard, é em comemoração também aos 40 anos. São um pessoal que tem feito um grande trabalho, porém, às vezes, esquecido. Então, quero aqui agradecer o Nobres Paro por essa aprovação dessa sessão solene do dia do biólogo, os 40 anos que eles também realizam esse trabalho, que será ali na faculdade, na Univangélica, no Richard. Obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Pastor Elias Ferreira. Os requerimentos estão em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. Os requerimentos estão aprovados por unanimidade dos presentes. Não havendo mais inscrito na ordem do dia, encerro o espaço da ordem do dia e abro o espaço das comunicações já com a vereadora professora Geli, inscrita. Com a palavra, a vereadora professora Geli.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, nós distribuímos aqui para todos os nobres pares uma palestra que vai acontecer ali na UEG, ali na área de ciências econômicas no Jundiaí, vai falar sobre regime de recuperação fiscal. Essa palestra acontece na data de hoje, 9/9, às 20h30, e está aí no curso lá de economia, em parceria com o Corecon Goiás, e vai ter certificação, inclusive, para os acadêmicos que queiram participar. Então, muito importante, o professor Jorge, que encaminhou aqui para essa casa, convidar a todos para poder participar dessa palestra. Também, senhor presidente, eu quero aqui cumprimentar todos os médicos veterinários, porque hoje é o dia do médico veterinário. Parabenizar a todos esses profissionais que desenvolvem um trabalho relevante na nossa cidade, cuidando dos animais. Parabéns ao médico veterinário. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereadora professora Geli. Ainda no espaço das comunicações, vereador Pastor Elias Ferreira.
Obrigado, senhor presidente. Pelas comunicações, senhor presidente, quero aqui comunicar aos nossos nobres pares e também à população ali do residencial Diana 1, Diana 2. Às 16 horas hoje nós teremos uma audiência com a nossa promotora, a doutora Maisa Morgana Chaves Torres, para discutir também questões a respeito do município de Silvânia, ali do Diana 1, Diana 2. Estará comigo o coronel Adailto, e aquele que quiser fazer presença, nós estaremos ali para conversarmos com a nossa promotora, ela que está respondendo pelo município de Silvânia. E dizer a todos os moradores aí do Diana 1, Diana 2, que a comissão estará fazendo um trabalho relacionado junto com o membro lá do IBGE, faremos uma visita a toda a localidade e os vereadores de Anápolis, aqueles que puderem ir, nós fazemos questão que esteja presente, inclusive da Vossa Excelência, que o senhor abraçou essa questão, aos vereadores de Silvânia, né, presidente da Câmara lá, o pastor Genildo, a Alessandra Maciel,
há o outro vereador, Léo Victor, que também já compreendeu a situação, para nós vermos a questão da divisa. E aí nós vamos para uma audiência pública na cidade de Silvânia. O interessante, senhor presidente, que eu quero deixar bem claro para toda a população e para o senhor, que o senhor abraçou a questão, é que eles já caíram em discreto, mas agora acredito que a situação vai ser resolvida. Que eu acredito que o nosso prefeito de Anápolis, o prefeito de Silvânia, e aqueles que estiverem envolvidos, estarão sim dentro disso aí, tratando da melhor forma para que seja resolvido. Porque numa pergunta feita lá, senhor presidente, todos eles lá dependem da saúde de Anápolis, segurança pública de Anápolis e também da educação de Anápolis. Nós não vamos estar buscando o que não pode, não. Já estamos fazendo o que não podia fazer. Obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Pastor Elias Ferreira. Na sequência, vereador Luiz Santos Lacerda.
Presidente, obrigado. Nesse espaço das comunicações, senhor presidente, para agradecer toda a militância do Partido dos Trabalhadores, simpatizantes, colaboradores, pessoal da comissão eleitoral, mesários, fiscais, enfim, todos aqueles que nos ajudaram ontem a realizar a nossa eleição do diretório municipal e de delegados nacionais e também estadual ali no bairro Jundiaí. Então, ontem foi o grande dia do Partido dos Trabalhadores, onde em todo o Brasil nós conseguimos, através de processo de eleição direta, eleger aí os nossos presidente dos diretórios municipais e também delegados estaduais e nacionais, mostrando a força do Partido dos Trabalhadores. Ali pelo diretório municipal do bairro Jundiaí, passaram mais de 1.000 pessoas durante o dia, entre os que votaram, os que apenas foram nos fazer ali uma visita, mas enfim, fizemos uma festa muito bonita ali ontem e fica aqui os nossos agradecimentos mais uma vez a todos aqueles que colaboraram, que nos ajudaram a realizar essa belíssima festa do Partido dos Trabalhadores ontem ali no bairro Jundiaí, no estado de Goiás e por todo o Brasil afora. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Luiz Santos Lacerda. Em referência ao que o pastor Elias falou, a respeito do Diana, pastor Elias, parabenizando Vossa Excelência pela bandeira empenhada em resolver aquela situação do Diana, costumo dizer que não tem herói político. Não é o vereador Pastor Elias Ferreira, o vereador Lélio, que sozinho vai resolver os problemas e as demandas do nosso município. É um conjunto de todos os políticos, todos os agentes públicos que vão, obviamente, se empenhando para resolver. Fico muito feliz em ver os deputados agora abraçando essa causa junto conosco. Eu tenho certeza que a solução será dada àquela região ali que será passada ao território municipal da cidade de Anápolis. Só lendo um ofício aqui que encaminharam aqui à Câmara Municipal.
Comunicando depois.
Sim, senhor, só um minuto. Hoje tem uma palestra do Corecon sobre recuperação fiscal. Essa palestra será na unidade da UEG aqui no Jundiaí, às 8h30. Então, o tema é regime de recuperação fiscal no auditório do Campus Anápolis de Ciências Socioeconômicas e Humanas. Então, convido a todos os parlamentares e todos os populares que quiserem participar. Esse convite chegou aqui nessa Casa de Leis para convidar Vossas Excelências. E, da minha parte, mais uma vez, desejar à família Pedatela, em nome do Fábio Pedatela, um amigo, um companheiro, que Deus conforte o coração de toda a família, que esse sofrimento tenha fim, porque é realmente uma perca irreparável. Com a palavra, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Também quero externar minhas condolências a todos os familiares aí do jovem, vítima desse trágico acidente, Murilo, a toda a família Pedatela, nossos sentimentos. Presidente e demais colegas, na verdade, aproveitar as comunicações, convidar a todos os pares para a sessão solene hoje, às 19h, em comemoração ao Dia do Feirante, que, na verdade, ocorreu no dia 25 de agosto, mas por conta de agenda e oportunidade aqui de realizar a sessão solene, será realizada hoje. Então, quero convidar a todos que a Associação dos Feirantes selecionou 25 feirantes que serão homenageados nesta noite em razão do serviço prestado aí. Então, estão todos convidados e seria bom que pudessem enriquecer aí a sessão solene. Também agradecer o grupo de escoteiros, Bernardo Saião. No último dia 7, eu estive ali na,
no evento realizado por eles na sede da Matinha, no Parque Marmo Canedo, e onde eu tive a oportunidade de ser homenageado ali, outras tantas pessoas, e cumprimentar pelo trabalho prestado aí na prática do escotismo, na pessoa da presidente Patrícia Sobreira, agradecendo a todos aí do Grupo Escoteiro Bernardo Saião. E apenas confirmando, hoje às 19 horas, cumprimentar o Sebastião, que é o presidente da Associação dos Feirantes, para que nós possamos hoje comemorar o Dia do Feirante. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na sequência, vereador Lélio Alvarenga.
Obrigado, senhor presidente. Ainda sobre esse acidente trágico, onde ocasionou a morte daquele jovem Murilo, amigo, dizer que Anápolis está em luto, né? Foi realmente um choque, muito bem mencionado pelo vereador aí, um colega nosso aí. Nós estivemos presentes lá durante o velório, e realmente a cidade inteira ficou comovida pela brutalidade, pela forma que foi. Mais uma vez, deixar aqui externar meus sentimentos, de forma especial ao casal amigo Givago e Flaviane. A pai está de luto também, porque a Flaviane trabalha conosco lá há 24 anos, onde nós tínhamos também até um evento na quinta-feira. Quero aqui cumprimentar o doutor Lélio pela sensibilidade, cancelamento daquele evento, também contribuição de Vossa Excelência no cancelamento, porque não tinha clima para a gente poder realmente fazer aquele evento, né? E pedir também a compreensão dos homenageados, com certeza ninguém ficou chateado devido à circunstância que foi dado àquele momento, né? Quero também deixar externar os meus sentimentos a todas as famílias que perderam seus entes queridos. Ontem completou 21 anos daquele acidente trágico dos Romeiros de Aparecida. Ontem tivemos presente ali na celebração, ali na Praça dos Romeiros, ontem, estive presente na celebração do Padre Leonardo, Padre Giacione, também esteve presente ali o secretário Jackson Charles, esteve presente também ali o vereador Jean Carlos, nosso amigo João Vaz, e tantas outras autoridades ali presentes, outras pessoas que ali estiveram presentes. Então, meus sentimentos, externar mais uma vez, e com certeza essas pessoas, senhor presidente, que ele perdeu a vida hoje, são intercessores da nossa cidade de Anápolis. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. Quero agradecer aos ouvintes que nos acompanharam pela Rádio Manchester. Agradecer aos telespectadores e internautas que nos acompanharam pelo Canal 10 e Web TV. Desejar uma ótima semana a todos. Não havendo nada mais a ser tratado, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão e convoco outro para amanhã, dia 10 de setembro, em horário regimental.